Diu, el Barcelona quan la tenia ja.
Boa noite. Peço que os vereadores sentem nos seus lugares, por favor, para a gente iniciar a sessão. Solicito ao senhor secretário que proceda à primeira chamada dos senhores vereadores para a quinta sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco dos Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Estou aqui. Estou presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Coloco em votação a ata da 4ª sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos a referida ata. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente recebido do Executivo Municipal.
Expediente recebido do Executivo Municipal. Do Prefeito Municipal João Carlos dos Santos. Projeto de Lei número 11/2017. Altera o anexo 3 da Lei número 4.844, de 1/7/2013, a PPA, e altera o anexo 2A da Lei número 5.075, de 3/8/2016, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$19.000 no orçamento da Câmara Municipal.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Ante a aprovação e manifestação favorável do plenário, termina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 12.000/2017, Prefeito Municipal João Carlos dos Santos, que autoriza o poder a celebrar termo de colaboração com entidades assistenciais e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Em discussão, expediente dos vereadores.
Requerimentos. Do vereador José Luiz Marques, solicitando a deputada estadual Rita Passos que efetue gestões junto ao governo estadual a fim de viabilizar recursos no orçamento do Estado no montante de R$150.000 a serem repassados para a área de saúde no município.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente. Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários...
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Comunico que o vereador José Luiz Marques tem outro requerimento, né, ao deputado federal Herculano Passos com o mesmo teor. Então gostaria que o senhor colocasse os dois em votação.
Seja votado os dois juntos. Em votação requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos os requerimentos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se a municipalidade tem algum projeto de trabalhar em conjunto com as entidades assistenciais e religiosas do município.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de alocar um guarda da meia-noite às 6 horas da manhã na unidade de pronto atendimento.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade da Escola de Cultura Artística Ananás Acopé estender os atendimentos e trabalhos às instituições conveniadas com a Prefeitura Municipal.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao Hospital São Lucas informações sobre o Laboratório Vital Saúde.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a comissão da festa da Cerejeira, tem estudado a contratação de um show com um cantor ou banda gospel.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Só um minuto. Peraí. Patrícia, só um minutinho. Muita folha aqui, cara. Pode ir, Patrícia.
Pode? Pode. Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, colegas, público que aqui nos acompanha e também os internautas. Bem, a semana passada eu tive acesso, acredito que ainda não seja definitiva, aos nomes que irão compor a comissão da Festa da Cerejeira. Inclusive, a semana passada, né, nós comentávamos sobre a comissão e aí durante a semana eu recebi essa comissão provisória. Eu acho o requerimento importante, mesmo até hoje nós comentamos aqui na sessão, que está na nossa Constituição que o nosso país é laico, ou seja, nós não temos nenhuma religião oficial. Porém, nós pudemos observar que em anos anteriores, quando tivemos uma apresentação de uma cantora gospel, a participação do público foi bastante grande, acredito eu, que foi um dos shows que tivemos aqui em Garça durante a Cerejeira de maior público. Então, acredito que seja interessante, sim, mas nós ainda não sabemos quais os shows a comissão pretende trazer esse ano. Inclusive, nós sabemos que o caixa hoje da festa não é um caixa alto e esses shows costumam ser caros. Mas esperamos que sim, né? Que tanto um show gospel como um show católico, eis que é uma festa da família. Então, em muitas oportunidades, nós tivemos shows de rock, outros shows do gênero também, de outros gêneros musicais, mas a gente percebe que a presença maciça do público é quando são shows voltados para a família. Então eu parabenizo pelo requerimento e também espero que possamos ter um gospel este ano. Obrigada.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre a empresa Estância Amazônicas. Estância Amazonas, desculpa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à colocação de tomadas no pátio terminal rodoviário.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar uma academia ao ar livre para idosos na Praça Conquista, no Jardim Paulista.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem.
Vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade e previsão de proceder à limpeza no campinho de futebol do Jardim São Lucas e suas imediações.
Em discussão o requerimento. Com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade e a previsão de proceder o nivelamento do terreno localizado na rua Flávio Almeida Salles, ao lado do numeral 35.
Em discussão o requerimento. Com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realocar os ambulantes que trabalham na calçada da rua Deputado Manuel Chico Fernandes, na praça Tancredo Neves, para a área interna da mesma.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Boa noite, o presidente da casa, os senhores vereadores aqui presentes, plateia, os nossos amigos internautas que nos acompanham. Bom, esse requerimento eu fiz porque eu geralmente tenho o hábito de estar se alimentando ali na Praça Tancredo Neves, onde ali nós vemos vários ambulantes que eles ficam sobre a calçada. Então, durante o dia, se você passar ali, vocês veem uma dificuldade muito grande para eles que trabalham durante o dia e durante a noite também, e para a população que caminha, que passa por ali. Eles têm que sair pelo meio da rua correndo o risco de um atropelamento. Bom, veja bem, eu acredito que nós temos um espaço bem grande. Precisamos ver se a lei permite que passe eles para dentro da Praça Tancredo Neves. Porque ali a gente vê a dificuldade deles estarem todo dia tendo que puxar o fio, ligar o fio, levar o carrinho, puxar o carrinho. É claro que ninguém quer que se construa uma praça de alimentação, mas que tirem eles das calçadas. É esse pedido que eu estou fazendo. Tá? Então é só isso que eu gostaria de pedir e que todos tivessem a compreensão nessa parte. Porque eu entendo a dificuldade porque frequento ali há muitos anos. E tenho sido questionado por muitos deles que ali estão, pessoas que estão ali há quase 20 anos. E era isso que eu queria pedir. Tá? Muito obrigado a todos, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Mais uma vez, boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Em relação a essa praça, nós percebemos que vem aumentando, né, o número de pessoas que ali trabalham, não só com carrinhos de lanche, com barracas de pastel, mas também pessoas que comercializam alguns produtos. Em anos anteriores, já até pedimos aqui mesmo nessa tribuna que fosse feito um lanchódromo ou um camelódromo, né, como nós temos lá na cidade de Marília. Ou seja, que a área fosse coberta e com mais banheiros. Hoje nós temos sim dois banheiros ali na praça, mas que não atendem toda a população. Inclusive, aos finais de semana, muitas pessoas até reclamam, né, da limpeza dos banheiros. Então fica aqui também o nosso apoio ao requerimento e o pedido que a prefeitura estude essa possibilidade. Afinal de contas, em dias de chuva, o pessoal nem trabalha, né? Quem passa por ali pode observar. Eles colocam algumas lonas, mas aí a chuva vem com uma intensidade maior, tem que desmontar, correr para casa. Sendo que, na verdade, o ideal é que eles pudessem trabalhar todos os dias. Então, eu apoio, Fábio, o seu requerimento. E mais, né, eu acho que deve ser feito ainda um ofício para o prefeito pedindo a construção desse lanchódromo, o estudo, né, da construção do mesmo. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Por isso, senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visite. Bom, eu acho interessante o requerimento do vereador, mas eu acho também que uma questão tem que ser discutida. Primeiro, que na calçada não é lugar de ambulante trabalhar, né? Acho que as pessoas têm que ter um lugar melhor para trabalhar. Eu concordo com o vereador. Mas também, no meio da praça, também não é o lugar ideal para o ambulante trabalhar. Entendeu? É o que eu, assim, é o que eu penso, né? Uma praça é um lugar de lazer das famílias, de ter um passeio, de ter uma visão, né? Tipo assim, uma característica, né, melhor para a cidade, né? Então, o que eu penso, tá, do seu requerimento, eu acho que é um requerimento direcionado ao pessoal que está trabalhando ali, né, aos ambulantes. Eu acho interessante. Só que eu acho também, vereador, que o lugar mesmo do ambulante não é na calçada e muito menos no meio da praça. Entendeu? Eu acho que o aspecto visual de uma praça com ambulante, assim, eu acho que eles têm que trabalhar sim. Ninguém está tirando direito de ninguém trabalhar. Pelo contrário, eu acho que deveria ter um lugar adequado para eles poder atender a população. Mas eu acho que também dentro da praça e na calçada também não é um lugar, né, adequado para você colocar os ambulantes. O que eu quero dizer, vereador, que vamos supor que o prefeito, né, aceite aí o seu requerimento e concorde com colocar os ambulantes dentro da praça. Se colocar um, você dá o direito de outros colocarem também. Entendeu? Então, assim, não é porque a pessoa trabalha ali, que tem direito adquirido. Isso não tem nada a ver. Não há lei que fala que tem direito adquirido. Entendeu? Então, você abre um espaço e possibilidade para que aumente as pessoas a trabalhar dentro da praça. Então, você vai tirar todo o aspecto da praça, no caso, se o prefeito atender esse requerimento, que eu acho que ele não deve atender esse requerimento. Entendeu? Porque, se você quiser... Você
permite uma parte?
Permito, o vereador.
Vereador Bacana.
Muito bem.
Olha, minha opinião é o seguinte. A Praça Tancredo Neves, ela é muito grande. Porém, se você analisar ali nas costas de onde ficam os dois banheiros, é um espaço do nada, onde se tem um poste e mais nada. É um espaço gigante que dá para acolher aqueles ambulantes e outros que vierem. Ah, não vai ficar bonito, não. Só que o que você me sugere? Tirar eles dali e levar para onde?
Não,
porque eles
não...
estão ali há mais de 20 anos.
Tá, vereador, mas eles vão tirar eles dali?
Não, é o que eu disse. Teria que levá-los para dentro da praça. É isso que eu estou pedindo.
Entendi. Eu concordo até em partes, né, com o seu posicionamento, mas o que eu quero dizer, vereador, é que você tem que construir uma área. Então, porque você fala, quando você fala praça, é a praça é grande, a praça é inteira. Entendeu? Então você não especifica local, entendeu? Você fala praça, aí o pessoal pode colocar em qualquer ponto da praça. É isso que eu estou querendo, né? Porque o seu requerimento, ele fala dentro da praça. E dentro da praça, como você falou que a praça é ampla, né? E a partir do momento que você dá, né, dá o direito de um cidadão colocar dentro de uma praça o seu comércio, você tem que abrir direito para toda uma comunidade também. Então, é esse que é o problema que eu acho que pode, né, gerar um problema até para o prefeito, no caso, se ele acatar o seu requerimento e permitir que isso aconteça, que eu acredito que ele não vai permitir que isso aconteça. Agora, que as pessoas precisam de um lugar adequado, concordo plenamente. Precisa sim de um lugar adequado, né, para que eles possam exercer o seu trabalho. As pessoas trabalham ali há muitos anos, né, que eu acho também que não é o lugar ideal, né, poderia ter um lugar muito melhor, mas eu acho que eu entendo, né, o seu posicionamento e respeito, tá, porque deve ser algum pedido do pessoal que está ali, mas eu acho que você abrindo, né, espaço para aquelas pessoas que estão ali, outras pessoas também podem requerer esse direito de se instalar dentro da praça, já que a praça é um próprio público, e um próprio público é de toda a sociedade. Tá? É isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento, com a palavra os vereadores. Perdão. Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Janete Conê, solicitando ao prefeito que encaminhe o cronograma da operação Tapa Buracos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, público aqui presente e internautas. Achei por bem colocar este requerimento, solicitação ao prefeito, né, que encaminhe o cronograma para nós da operação Tapa Buracos. Porque é de conhecimento de todos que a cidade está realmente com muitos buracos em asfalto, em terra, mesmo estrada de terra. Então, para que a gente não fique cada hora entrando com um requerimento toda semana, olha, tapa o buraco da rua tal, tá na outra, lá no outro bairro. Então, se ele mandasse para a gente, para a própria comunidade, publicasse esse cronograma, nós teríamos condição de seguir o trabalho da prefeitura. E não precisaríamos estar, então, cobrando a todo momento. Nós vamos cobrar no caso de naquela época, então, se não for cumprido. Mas é lógico que eles terão que ter um cronograma. Não dá para tapar o buraco da cidade toda de uma vez só. E isso a gente sabe com o que aconteceu com esse período que está até se alongando, o período de chuva, que está vindo desde dezembro, tem chovido muito, tem atrapalhado o trabalho da prefeitura quanto a isso, então achei por bem fazer este requerimento. Só isso. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente. O vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Concordo plenamente com a vereadora Janete, que fez o requerimento. Eu acho que é interessante mesmo ter um cronograma para a gente acompanhar, né? Que às vezes a gente passa na rua, os munícipes pedem assim, olha, faz um requerimento pedindo para tapar o buraco aqui na rua da minha casa. E a gente sabe que esse é um problema, não é um problema de agora, é um problema de sempre, mas eu acho que a prefeitura, ela deveria verificar e aproveitar nesses novos loteamentos, né, a espessura que eles vão entregar no asfalto. Tá? Porque muitos loteamentos fazem menos de 2 centímetros o asfalto. Então, quando chega a época de chuva, não aguenta 3 anos o asfalto. E muitos caminhões frequentam a cidade, caminhão de entrega de material, né, a gente vê que entrega, e passa pesado. Então, o asfalto ele fica totalmente deteriorado. Então, acho que o setor de fiscalização da prefeitura tinha que acompanhar melhor, né, a instalação de novos loteamentos no município e fazer, né, com que se cumpra a espessura que eles colocam dentro do projeto técnico quando eles vão instalar os seus loteamentos, que eles vão comercializar, porque hoje tem a lei, todo mundo conhece, né, que todos os loteamentos precisam entregar com infraestrutura completa, tá, para comercialização dos terrenos do município, mas porém, né, a gente sabe, você pode pegar os bairros novos aí, eu vou citar o Parque Real. O asfalto lá, ele está totalmente esfarelando, entendeu? E aquele local lá deve ter o quê? 12, 13 anos, né? Então, a gente sabe que tem o pessoal passar lá que vai ver mesmo. Né? Tem alguns lugares que o asfalto está esfarelando. Que nem próprio Jardim Brasil, eu moro lá faz 15 anos. Lá, você pode olhar, a espessura não dá 1,5 centímetros de asfalto. Então fica difícil a prefeitura aprovar um loteamento e depois ter que dar manutenção, né, num prazo muito curto. E a prefeitura, às vezes, como a vereadora fez esse requerimento, que eu acho que é muito interessante, e fazer um cronograma para poder acompanhar. A prefeitura acaba aprovando loteamentos do município e depois acaba tendo que usar os recursos para dar a manutenção de um loteamento que foi venda particular. Então, eu acho que tem que ser cobrado a espessura na hora que foi entregue o loteamento para comercialização. Então, a oportunidade, ela ela acho que é bem oportuno o requerimento, e aproveitando aqui e já dando um toque, né, para o secretário, talvez se ele estivesse aqui na sessão, para que dá uma verificada nesses loteamentos novos, que ainda não foi feito, né, casas, né? Eu posso citar um lá da imobiliária 100, lá em cima, né, na saída ali próximo ao São Benedito, que o asfalto está lá, para verificar se a medida do asfalto está como foi o projeto entregue na prefeitura. Acho que é uma oportunidade. Se não tiver, tem que cobrar da empresa para colocar na espessura correta, para a prefeitura não ter que dar, tá dando manutenção, né, nesse asfalto num período muito curto. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Perto do Big Mart.
Comunico o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Janete Conesse, solicitando ao prefeito informações sobre a capinação do município.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O único senhor presidente, que a vereadora Janete Conesse pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete Conesse.
Novamente, boa noite a todos. É a mesma situação, né? É, chuvas demais. O veneno que antigamente se passava e matava o mata-mato. Eu fui questionar o secretário do meio ambiente. Ele me disse que não pode mais passar aquele veneno, gente. Por isso que está essa situação... Em Garça, diz que foi proibido, não pode mais ser usado. Então, eu pedi novamente esse cronograma aqui de capinação na cidade, porque a gente precisa, se esse veneno está proibido, precisa ter um outro produto que não faça mal aos seres humanos, seres vivos, né? Mas que... resolva essa situação do mato na cidade, que está muito feia, não é mesmo? Está feio. E um dia chove, outro dia não chove, no outro chove de novo. Eu mesma mandei carpir na frente da minha casa, que ali eu moro no centro, e acho que merece estar sempre limpinho, carpido. Não venço, faço isso todo mês, mando carpir à frente da minha casa. Para tirar o mato ali da frente, para deixar bonito. Imagina o resto da cidade como que está. É por isso que eu, então, peço essa informação também de cronograma. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Monato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Mas o cara colocou um projeto.
Presidente Pedro, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de dizer que é importante, vereadora Janete, o pedido desse cronograma, pois a maioria da cidade, as calçadas, as praças, estão sendo tomadas, né, pelo mato e pela grama alta. Obviamente que isso ocorre nesse período em que temos grande quantidade de chuva, então propício para o crescimento. Como você disse, manda fazer a frente da tua casa, em poucos dias tudo está grande novamente. Mas a gente vem percebendo que esse aspecto do mato na calçada e nas guias aumentou demais e até surpreendeu. Por exemplo, eu fiz um pedido hoje, uma indicação, pedindo a capinação e jardinagem de uma praça lá de Vila Salgueiro, passando a creche, né? E hoje mesmo, eu até postei umas fotos, não me recordo se foi no sábado ou ontem, e moradores do local comentaram que foi a primeira vez que viram chegar naquele estado. E hoje mesmo até agradeço o setor da prefeitura que foi feita essa capinagem na calçada e a jardinagem da praça. E eu não sei se vocês se recordam, mas ainda nesse ano, aqui mesmo pela Câmara, eu mandei uma indicação para o prefeito João Carlos para que seja feita uma ação com os munícipes. Você, Janete, capina na frente da tua casa. Muita gente também faz, só que outros, eles não têm condições financeiras para pagar ou até mesmo talvez tempo, acredito eu. Porque tem local que o mato nas calçadas e nas guias também já está muito alto. Eu também sempre procuro essa prática da capinação. Eu até me recordo que em anos anteriores, eu postei isso em rede social, trazia o assunto aqui na Câmara, que eu percebia que em Vila Salgueira, onde eu resido, eles faziam e minha casa era pulada. Então eu notava até isso, que a minha casa não era feita esse trabalho. Então eu pagava para ser feito, né? E assim sempre fiz. Ou quando tinha tempo, não estava tão alto, acabava tirando. Mas tem matos que a gente percebe que eles ficam tão fortes que é difícil você conseguir puxar. Então tem que ser mesmo com uma enxadinha. Mas eu acho que um cronograma é importante, porque nós estamos com um aspecto feio, né, na cidade. Hoje mesmo que eu vi que a praça ali de Vila Salgueiro foi feita jardinagem, eu observei que na Avenida Rafael Paes de Barros, os canteiros estão feios. Ali em frente à residência do Ramalho, advogado, só ali naquela parte está feita a jardinagem. Eu acredito que os moradores dali que pediram, né, para fazer o canteiro central da avenida de frente à casa deles, porque a prefeitura não iria começar por ali. Né? Quando a prefeitura começa, geralmente eles fazem no quarteirão ali do Garça Tênis Clube e vão até o fim da Rafael Paes de Barros. Então esse cronograma é importante. Eu percebi que quando foi feita essa postagem no final de semana, até mesmo de um proprietário de um restaurante que fez da casa dele, rapidamente também foi capinado, e aí muita gente começou a mandar fotos, né, do ginásio Wilson Martini, da parte externa ali, das calçadas, do jardim. E se a gente for observar, nós vamos ver que a praça aqui do antigo cinema está com mato alto, a Secretaria da Educação, o jardim na lateral da Secretaria está com mato alto, está feio, né? Poderia ser feito um jardim ali na lateral, mas eu não estou dizendo que essa parte até da Secretaria da Educação é de agora. Não, se procurarem também os outros anos, eu sempre cobrei, sempre achei feio a Secretaria da Educação ter aquele mato. São canteiros, mas nunca plantaram nada, então é sempre um mato alto. E eu acho que esses próprios públicos devem ser exemplos para que a nossa comunidade também deixe o seu bonito. Então, muitos reclamam, falam, a prefeitura não dá o exemplo. Aí querem cobrar e muitas vezes o morador, dono de um terreno, acaba até sendo autuado. Então vamos aguardar e torcer, né, para que o serviço seja feito, que a população colabore se for feita uma campanha e, se preciso mesmo, né, sabendo que é um ano de crise, a contratação de mais funcionários para varrição, para capinagem, que seja feito, né? Eu acho que tem áreas aqui na cidade que são mais importantes e primordiais, e outras que talvez estejam em segundo plano e com um número maior de funcionários do que realmente precisamos. Muito obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre férias vencidas dos servidores públicos municipais.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao IAPEM informar se a prefeitura irá fazer o aporte financeiro à autarquia.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informar se existe a possibilidade da construção de banheiros, vestiários no campo onde são realizados jogos do futebol de areia, comunidade Araceli Beira Rio.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao Banco PAN informações sobre o passivo de cada servidor municipal que adquiriu o cartão do Banco Cruzeiro do Sul.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar qual o termo de parceria da prefeitura com o tiro de guerra TG-02014.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe se a prefeitura ainda tem a produção de pães para distribuição nas creches, escolas e tiro de guerra.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria primeiramente de falar sobre o tiro de guerra 02014. Uma nova turma começou a semana passada e desde o dia do início não teve o pãozinho. Eu gostaria de explicar o seguinte. De acordo com a funcionária que trabalha há anos naquele local, ela relatou ao subtenente Rudolf Lorenz que em 8 anos essa é a primeira vez que uma turma começa sem o fornecimento de pães. Os atiradores, eu acho que a grande maioria aqui, os homens já passaram, as mulheres sempre têm um parente que já fez o tiro de guerra. Então eles começam a treinar muito cedo, depois vão lá para o tiro e tomam um café da manhã. Então a prefeitura sempre mandava um pãozinho para cada. Aí o tenente, ele procurou, né, a prefeitura, dizendo que em determinado dia começaria essa nova turma, e foi comunicado pelo professor Cássio que não teria como estar enviando os pães. Aí, indignado, o chefe de instrução, ele procurou o prefeito, e o prefeito João Carlos respondeu que não estava sabendo, que ele iria então ver isso ainda na sexta-feira. Na sexta o Rudolf voltou lá. Só que hoje, eu estive conversando com o mesmo, ele me relatou que por enquanto nada do pão. Então eu estou fazendo esse requerimento com esse intuito, porque tem um termo de parceria, que é o requerimento anterior que eu apresentei, né, e não é só o pão, são algumas outras coisas que constam nesse termo, por exemplo, exame médico. Quando os atiradores passam por exame médico, os médicos são do município, né? O município manda os médicos fazerem esse exame nos adolescentes, compra de material de limpeza e até mesmo a residência, né? Onde o subtenente mora, é a prefeitura quem dá a manutenção. Eu acredito que outros vereadores aqui já acompanharam tudo isso. Então, o que eu gostaria de saber é exatamente isso, como está o fornecimento nas escolas, no tiro de guerra e em outros locais aqui do município que sempre recebiam. Então, o tenente, ele recebeu uma informação que não poderia, que a lei não permitia passar pãozinho para o tiro de guerra. Só que se sempre passou, será que então eles descumpriam a lei? Então, eu acho que é importante esse requerimento. E como a própria vereadora Janete Conessa aqui falou dias atrás, quando foi mencionado a merenda para as professoras. Pode ter uma lei, sim, que proíba, mas vamos ser maleáveis, não é, Janete? Como que um professor ele vai dar aula na zona rural e não vai poder almoçar lá junto com os alunos? Né? Então, a gente sabe que isso aconteceu em alguns lugares, teve até professor que me mandou mensagem que no local que ele trabalha, ele está sim participando junto com os alunos, que primeiro é servido para os alunos e depois então para os professores e funcionários. Eu até aproveito que aqui tem o presidente que é da creche, a Rose também aqui está, e eu já perguntei para funcionário da própria creche, Maria Leonor. Eles me falaram que lá todos podem se alimentar. Repito, que primeiro as crianças, né, Rose, e depois, então, a equipe de funcionários. E esse problema da distribuição dos pães, eu acho que é a mesma coisa. Eu não sei se tem lei que não permite, mas eu acredito que, se tiver essa possibilidade, se não tiver lei que impeça, que manja para os atiradores, afinal são cidadãos que estão colaborando, né, com a nossa cidade, com a nossa pátria, e também para as escolas. Eu não sei se o pão hoje ele é feito ou não é feito na cozinha piloto, se foi feita uma licitação, se estão comprando pães. Hoje eu não faço ideia, mas vamos aguardar a resposta e peço, né, que o prefeito estude com carinho o envio de pães para os atiradores em especial. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete peço o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Senhores vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela internet, eu tenho certeza que a cada semana tem aumentado o número de internautas. Isso é muito importante, né? Sabermos que a população em geral já está acompanhando.
Permite uma parte, vereador?
Por favor.
Infelizmente, hoje, por conta do problemas no Facebook, caiu a transmissão. Então, hoje estamos sendo transmitidos apenas pelo site.
Peço desculpas, então, né? Porque eu fui avisado depois, né? Mas, o que importa é que tem um grande número de pessoas nos acompanhando. Com relação ao requerimento da vereadora, existe, sim, uma parceria entre Prefeitura e Tiro de Guerra, que não é hoje, né? O Tiro de Guerra Garcense 02014 tem uma tradição de décadas. Não é só de agora, não. Só que foi esquecido um detalhe na reclamação que foi passada para a vereadora. Que o ofício, porque tudo na prefeitura funciona via ofício, não é verbal. Eu não vou chegar lá e vou falar assim, ó, manda lá pãezinhos que a gente está precisando. Não. Ofício, vamos oficializar tudo. Serviço público é assim. Só faltou ser citado que o ofício foi datado do dia 24 de fevereiro. Sabem que dia que foi dia 24 de fevereiro? Sexta-feira, antes do carnaval. Aí era impossível mesmo, né? Porque depois tivemos o sábado, o domingo, segunda, terça, quarta e na quarta-feira, funcionários trabalhando a partir das 13 horas. Sendo que a programação da cozinha piloto para os pães é feita no dia anterior. Então já está tudo resolvido, já foi conversado com o pessoal do Tiro de Guerra. Já vai começar a receberem, são 50 pãezinhos diários, consta nesse ofício, 50 pãezinhos diários. Então está tudo resolvido. Então, nessa situação, eu tenho certeza, se o ofício não fosse datado da sexta-feira, 24 de fevereiro...
Vereador,
pois não?
Posso pedir uma parte? Eu concordo com o senhor quando disse que o ofício foi protocolado nessa data. Porém, eu gostaria de salientar que o subtenente Rodolfo Flores é uma pessoa bastante séria, e antes dessa data ele me relatou pelo menos 4 vezes na prefeitura conversando com o Cássio. E só na última oportunidade ele mencionou a necessidade desse ofício. Nas outras ele sempre dizia que teria falado para o prefeito e que ele então tomaria as providências. Só que o tenente então ele vinha cobrando, ó, já falou, está tudo certo, vai, não vai. Por quê? Porque como é um hábito, um costume... O tiro já começou, né, na semana passada, na última quinta-feira, e até então as mães estão mandando pacotes de bolacha, que não dá a mesma saciedade, né? Então acho que faltou essa comunicação do Cássio com o prefeito para dizer dessa parte burocrática, que eu concordo com a necessidade. Obrigada.
Então a questão não é
com relação à parceria, tiro de guerra e prefeitura, e sim a comunicação do chefe de gabinete com o prefeito, né, pelo que Vossa Excelência está dizendo. E eu acredito o seguinte, pelo que eu sei, o responsável pelo tiro de guerra não é o primeiro ano que ele está aqui, né? O ano passado, com outra administração, ele estava, e eu tenho certeza que tudo também funcionava, não verbalmente, mas sim via ofício. Isso é natural. Ele pode ter falado, mas o ofício não chegou, o papel não chegou na cozinha piloto. Mas o que importa é que já sabem como que acontece, né? Já está tudo resolvido. Vai ser o tiro de guerra, o pedido de 50 pãezinhos estará sendo atendido normalmente, e não são só esses pãezinhos, como bem frisou a vereadora. Existem mais itens, mais gêneros alimentícios que serão enviados ao tiro de guerra. Isso daí não é uma situação nova, né? Todos os anos acontece da prefeitura ficar repassando esses itens para o tiro de guerra. E para tirar a dúvida, eu fui atrás de algumas informações e descobri o seguinte. Hoje, a cozinha piloto, ela sai do forno mensalmente em torno de 80, 90 mil pãezinhos. 80, 90 no mês. Cerca de 20, um pouquinho mais por semana. Por que essa variação da semana? Porque tem o cardápio. E, se eu não me engano, nas escolas públicas municipais, o cachorro-quente é segunda e terceira semana, e nas estaduais, que tem um número maior de alunos, claro, fica para a última semana. E aí é feita uma média de 5 mil pãezinhos diariamente. Tá? Então, entre 80 a 90 mil pãezinhos que são feitos hoje lá na Cozinha Piloto para atender as escolas públicas municipais, estaduais, as creches, tá? As creches municipais e as entidades filantrópicas.
O vereador permite uma parte?
Cê... Por favor.
É, que Vossa Excelência e a vereadora também disse que, se eu entendi, né? Tem que fazer um ofício para adquirir os pães aí no caso?
Não,
ou já tem um cronograma aqui, já tem uma distribuição, um planejamento, né? Eu acho.
No
né?
primeiro ofício tem que, né, passar esse
anexar junto para
planejamento para fazer o pedido.
Ah, entendi.
Isso.
Então é um ofício anual, é isso?
É, claro, porque depois todos vão se adaptar e principalmente se habituar aos dias certos da entrega e tudo mais. Né? Então é só uma questão de logística que já foi resolvido. A vereadora também citou o caso da creche Maria Leonor, com relação ao pessoal fazer as refeições lá. Aliás, parabéns à creche Maria Leonor pelo ótimo trabalho que faz há décadas também aqui em nossa cidade. Mas, se eu não estiver enganado, a creche Maria Leonor não entra nessa questão da lei, que é específico para as escolas. Eu acho, né, que não entra especificamente para a escola. E a gente também sabe que em creches, em entidades filantrópicas, existem também várias doações devido à credibilidade, à tradição da instituição. Então, tem várias doações. Né? Porque o reconhecimento pelo belo trabalho é muito grande, né? Então, em questão de creche, isso não se aplica. Agora, realmente existe essa lei, não concordamos com essa lei, né? Vereadora Janete, a gente já brigou bastante, já discutimos bastante, né, com relação a isso daí, mas é uma lei que existe, que a refeição, o alimento é para o aluno, não para os funcionários. A gente não concorda, deixo muito claro isso, porque eu já trabalhei na rede pública, nas escolas, e eu sei bem como que é essa correria da gente sair daqui e já ir para outra escola, não tem tempo de ir para casa, fazer a refeição, é um transtorno. Isso daí realmente eu concordo.
Vereador.
e só tenho a lamentar o fato de existir essa lei. Em 2015, no Congresso Nacional, entraram com uma emenda para tentar resolver isso, só que depois, né, foi lá para o fim da fila, não julgaram importante resolver isso daí. A Comissão de Estudos da Educação, alguma coisa assim, era o nome dessa comissão. E infelizmente essa lei ainda vigora, eu digo infelizmente, porque realmente o que causa de transtorno, né, é o tipo da lei que realmente não tem o porquê de sua existência. Bastava todos saberem, e isso todos nós sabemos, que a prioridade é o aluno, né? Mas realmente essa lei existe, e lei, não sei se felizmente ou infelizmente, né, em alguns casos, deixo isso bem claro, é para ser cumprida, né? Infelizmente essa lei agora aí só serve para realmente causar esse tipo de transtorno para a classe dos professores, né, que já sofrem tanto, né? E mais um problema, mais um empecilho para eles.
Vereador, posso pedir uma parte aproveitando o assunto?
Tem 15 segundos.
Só 15, Pedro?
É.
Então depois eu abordo o tema. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Indicações.
Indicações do vereador Pedro Santos, sugerindo ao prefeito que coloque um ponto de iluminação na rua Altamira Antunes Moreira. Vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de priorizar os comerciantes garcenses na distribuição de espaços da festa da cerejeira, inclusive oferecendo preços diferenciados. Do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito proceder à roçagem do Mato Alto no Jardim Frei Aurélio, onde será construído o Parque Linear do Tibiriçá. Do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja efetuada a realização do serviço de varrição no Jardim Morada do Sol. Vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que proceda à realização do serviço de varrição no Jardim João Paulo II, Garça 1 e 2. Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que proceda à realização de reparo necessário no relógio de ponto utilizado pelos funcionários municipais localizado no terminal rodoviário, visto que há tempos o mesmo não imprime o protocolo de entrada e saída. Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito determinar a colocação de placas com os nomes das ruas no Jardim Morada do Sol. Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de retirar a árvore localizada na rua José Lourenço, número 873. Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que efetue estudos para ser feito a jardinagem da praça da Vila Salgueira e do estádio Wilson Martins.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Executivo Municipal. Moções. Moções.
Moção número 002/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão e do vereador Fábio José Policinani.
Permite uma parte, senhor vereador? Pela ordem. Eu gostaria que fosse lido na íntegra.
Que seja lido na íntegra.
Moção número 002/2017. Considerando que os poderes executivo e legislativo em conjunto constituem aquilo que conhecemos por poder público e representante à vontade do povo por meio daqueles que por eles foram eleitos, considerando que é pela sinergia, a união de forças, ideias e propósitos deste poder público que é possível atender aos reclamos e às demandas da comunidade local, considerando ainda que, desde a posse dos eleitos em 2016, essa necessária e indispensável confluência entre os poderes constituída em nosso município não vem sendo efetivada com sua totalidade. Proponho à mesa, na forma regimental, constando ao plenário, a inserção na ata de nossos trabalhos de hoje e um voto de repúdio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal em face da sua opção clara, indubitável e em privilegiar os vereadores que lhe apoiam incondicionalmente, em detrimento do diálogo com a toda a edilidade, incluso aqueles edis que permite a discordar democraticamente do chefe do executivo. Tal medida se faz necessária, uma vez que reuniões importantes e cruciais, versando sobre temas extremos, de extrema importância para a coletividade garcense, sobretudo na área da saúde, mas não somente nessa, vem sendo realizada apenas com a base de apoio inconteste do senhor prefeito, situação esta que certamente não contribui para o esclarecimento, aprofundamento e pela busca das melhorias, soluções para os problemas mais relevantes de nossa cidade. Por isso, nós vereadores, até aqui, preteridos pelo Poder Executivo, queremos tornar público e transparente para a coletividade garcense que, se continuarmos afastados e desconsiderados do diálogo franco e aberto com o senhor prefeito, não poderemos apoiar suas iniciativas, não por mera oposição, mas pelo fato de que a discussão ampla e exaustiva dos problemas cruciais é uma condição da qual não se pode abrir mão. Certamente, não é esta a situação que queremos. Antes, desejamos participar de modo efetivo e deliberativo das decisões do poder público, que, como já destacado, legitimamente fazemos parte. Isto posto, aguardo do senhor prefeito a iniciativa de abrir diálogo amplo e irrestrito com todos os membros do Poder Legislativo Municipal, afastando os privilégios de acesso à informação e participação em prol de um debate franco, profícuo, construtivo e que permita a contínua do progresso e desenvolvimento do nosso município e o bem-estar de nossa população. Sala de sessões, 6 de março de 2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão e do vereador Fábio José Policinani.
Em discussão, as moções. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, se há oradores inscritos.
Comunico o senhor presidente que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fabinho.
Boa noite aos nobres vereadores aqui presentes, presidente da casa, aos internautas, à plateia que aqui nos assiste. Bom, o motivo dessa moção, de eu ter assinado essa moção e requerido, que é um direito nosso, nós do legislativos, que estamos aqui presentes, nós precisamos do prefeito e ele também precisa de nós. Então, eu estou sentindo uma situação meio desconfortável. Por isso eu quis vir a público para esclarecer. Porque assim, eu tive 499 votos, tá? São famílias que acreditaram na minha pessoa para estar aqui na Câmara representando eles. E eles me perguntam, ô Fabinho, o que está acontecendo lá? Que nós não estamos vendo você participar de tal reunião, nós não vimos você naquele local, nós não vimos você falar sobre isso, nós estamos vendo tal vereador lá, nós estamos... Então, assim, no primeiro dia do ano, no dia 2 de janeiro de 2017, o excelentíssimo senhor prefeito, ele convidou para que nós tivéssemos uma reunião com ele no IAPEM. E ele me disse o seguinte, que a eleição acabava no dia 3. Para mim, a eleição acabou no dia 3. Eu estou aqui como representante do povo, independente de quem votou ou não. Gostaria muito e vou fazer de tudo para ajudar para que essa administração vá bem. Porém, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu não posso simplesmente votar em algo que eu não tenho conhecimento. É isso que eu estou sentindo. A minha indignação é por isso. Então, assim, ele falou para mim que haveríamos muitas reuniões, muitas oportunidades, com todo respeito aos nobres amigos aqui, ao excelentíssimo senhor prefeito, presidente da Câmara, mas eu não fui comunicado de mais nada. E eu acho isso um descaso. Me desculpa a expressão, por isso eu entrei sim com essa moção de repúdio, tá? Nada a ver com política. Eu estou me sentindo excluído. E como representante dos 499 votos que eu tive, eu estou reclamando o direito de ter esse acesso livre. É só isso, tá? Que eu tenho a dizer. Agradeço a todos, uma boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Mais uma vez, ocupo essa tribuna, então boa noite a todos novamente. É o seguinte, eu sou contra essa moção e explico por quê. Toda vez que eu quero conversar com o prefeito sobre as minhas ideias, o que eu estou achando, o que eu acho que tem que fazer, eu vou até a prefeitura, marco um horário com a secretária, ela vê o melhor horário que tem lá, se está bom para mim, e o prefeito me atende. Simples assim. Então, eu penso que os colegas vereadores também devam fazer a mesma coisa. Esses dias, nós tivemos, sim, reunião com a diretoria do hospital, estávamos lá a comissão da saúde, né? O companheiro disse que, parente disse que não foi avisado, o vereador bacana estava lá, não sei se foi avisado, mas chegou...
Permite uma palavra, vereadora. Na verdade, assim, até vou ser bem sincero aqui, eu mesmo liguei para o prefeito e pedi para ele que eu gostaria de participar, que eu acho que é uma reunião que seria muito interessante, e ele aproveitou e falou, não, vocês já vão ser convidados porque você é o presidente da comissão de saúde, então eu recebi a ligação e fui atendido. Mas eu mesmo liguei lá na prefeitura e pedi para participar.
Isso. Posso pedir uma parte, Janete?
Pois não, pode falar.
O vereador bacana está dizendo que ele ligou e pediu para participar dessa reunião. Ocorre que ele ficou sabendo que teria essa reunião. Eu não fiquei nem sabendo. Eu acho que nós não temos bola de cristal para saber. Ó, tal dia e tal hora vai ter uma reunião, eu vou pedir para participar. Então ele deu sorte, como talvez algum participante da reunião comentou.
Estava,
né,
no jornal.
Eu não fiquei sabendo.
Saiu no jornal.
Eu não fiquei sabendo. Porque eu acho que o vereador ele tem que ser comunicado aqui e não pelo jornal. Nós temos aqui o quadro de aviso, a nossa pauta. O presidente, né, que pelo WhatsApp nos comunica. Eu acho que o vereador não tem obrigação, é necessário, mas eu não tenho obrigação de saber o que acontece pelo jornal. Respeitando você, viu, Dorinha? Também o Tonhô. Muito obrigada.
E outra coisa que eu acho. O prefeito esteve recebendo a placa da escola de Jaffa. Ele levou o nosso presidente junto com ele, não foi?
Uma parte, vereadora?
Pois não.
Acontece que eu tinha uma reunião marcada com ele às 4 e estava confirmada a reunião. Porém, ele por ter um compromisso que foi marcado em cima da hora para ele também, ele me convidou para estar indo junto para a gente ter essa reunião durante a viagem.
Ótimo. Sim. Mas te convidou.
Sim.
Ou disse, você não poderá participar.
Não, não. Ele convidou que a gente...
Pode ir, gente.
Vereadora.
É só chegar lá.
Uma parte? Sim. Eu conversei inclusive com o Pedro na data da reunião que ele teve em Jaffa. O João Carlos não me convidou para ir em Jaffa também. E eu acho que vão existir situações.
Jaffa, também não convidou.
Eu acho que vão existir situações que vai existir um desencontro de informação. E a gente tem que ser adulto e saber dirimir esse tipo de situação.
Bom, gente.
Uma parte, vereadora.
Pois não.
Eu sou morador de Jaffa, também não fui convidado para fazer parte da... Então não estou aqui indignado, entendeu? Estou entendendo a situação, entendeu? Tem que cada um se colocar no lugar e procurar o melhor para a população, não ficar caçando intuinha por causa de bobeira.
Bem, gente, eu só quis explicar a minha posição do meu... Meu voto não.
Janete, tá? Uma parte, por favor.
Pois não, Deise.
Diante de tudo que está acontecendo, o prefeito... Ele está realizando várias reuniões mesmo. Mas o vice-prefeito, diante também de suas atribuições, ele responde. Inclusive, essa semana, eu não consegui falar com o prefeito e consegui uma agenda no horário com o vice-prefeito. Então, acredito que vocês também possam direcionar ao vice-prefeito, que ele também responde e pode auxiliá-los nas dúvidas de vocês.
E a maioria das vezes que eu procurei o prefeito João Carlos, foi tudo a respeito da Casa de Jaú. Então, era um desespero tão grande sobre o assunto que eu acho que ele estava até cheio da minha pessoa. Mas, em nenhuma vez, ele me negou a abertura para a conversa. Era só essa a explicação. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Monato Maragão pede o uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas que aqui nos acompanham, público presente, também aqueles que acompanham pelo site da Câmara. Primeiramente, eu gostaria de dizer que nós não estamos falando em reuniões normais, reuniões particulares. Eu também, Janete, Deise, já agendei uma em particular para fazer pedido para aquela criança que eu disse aqui na tribuna, que até então não foi atendida, e o prefeito me recebeu. Só que eu estou dizendo aquelas reuniões de interesse da coletividade, na qual a maioria dos vereadores, que a gente percebe, são convidados. Nas fotos a gente vê que os vereadores da base são chamados, e eu percebo, até eu sei que tem vereador que não faz questão alguma de ser chamado, já me relataram isso, mas eu não vejo na foto Paulo André, não vejo Pedro, não vejo Fábio, não vejo parente, não sou chamada para essas reuniões. E eu não estou dizendo aqui que ninguém está doído, querendo fazer picuinha, de forma alguma. Mas, como é interesse da comunidade, o Policinani disse aqui, ele representa 500 pessoas. Eu represento quase 700 pessoas, indiretamente outros também, que gostam do vereador, e muitas vezes por parentesco, por amizade, votou em outro, mas que torce pelo nosso trabalho, ou o vereador dele não ganhou, e ele tem acesso a nós, e ele vem perguntar, quantos candidatos foram, não é? Só 13 estão aqui. Aliás, eu acho que é um número até excessivo, estou pensando em entrar mais uma vez com o projeto, para que a gente volte até aqui na Câmara, 9. Mas esse é um assunto que eu vou falar depois. Então, em relação às reuniões, eu acho de suma importância a nossa participação. Eu acho que todos aqui trabalhamos, temos outras obrigações, mas a obrigação primordial é aquela a qual nós nos submetemos, que é de representar a nossa coletividade. Uma outra coisa que eu queria deixar... Depois sim, Janete, claro. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui na tribuna é que eu fiz parte dessa coligação. A coligação que tinha o slogan "Mudar para Progredir". Muitas vezes aqui nessa mesma tribuna eu reclamei, o Paulo André é testemunha, que eu não participei de reuniões com o Faneco, na outra gestão com o Cornélio. Então, o que a gente acreditava? Que seria o mudar, a mudança, mudar para progredir. Na campanha, nós não tínhamos aquele grupo de WhatsApp que todo mundo era avisado, hoje tem encaminhado em tal bairro. Nós temos aqui o grupo dos vereadores. Então, acho que não custa nada, quando ter alguma reunião, algum encontro, que mais de um vereador vá fazer parte, a não ser que seja um assunto particular, como no caso, eu já procurei outros secretários, aí eu acho que eu não preciso, em todas que eu estar marcando, agendando, eu estar chamando todo mundo. Mas naquela que o prefeito está chamando, no caso, a dona Júlia Rory, era um assunto de interesse de toda a cidade. O assunto do hospital. Então, nós tivemos depois que fazer reunião com a dona Júlia, tivemos que fazer reunião com a diretoria do hospital, porque eu não vou ficar respondendo para as pessoas, não, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu tenho que me inteirar dos assuntos, não só pelo jornal, como aqui foi mencionado, que foi divulgado no jornal. Eu acho que se tem tanto canal de comunicação hoje, a comunicação é tão rápida, praticamente instantânea, não tem nada de mais chamar todos os vereadores. Vai quem tem disponibilidade. O vereador parente aqui, que é um vereador que é da Comissão de Saúde, que nos fala que não foi convidado, eu tenho certeza que ele gostaria de ter participado. Tanto é que quando nós fizemos depois, ele foi. Não é mesmo, parente? Então, essa moção não é para... Ai, nós estamos enciumados, nós queremos ir. Né? Não é nada uma disso. Eu vou primeiro atender o da Janete, depois eu falo com você e com a Deise, tá, Janete?
Era só para dizer que essas reuniões que você está citando nunca existiu.
Não essa teve essa do hospital, então?
Essa do hospital. Só essa do hospital que.
E a da dona Júlia também não?
Foi eu que marquei da dona Júlia. É o que
então,
eu
disse. Mas poderia estar convidando as outras, né?
As que eu marquei. Eu que chamei o prefeito?
Não sei.
Foi eu.
Não sei.
Então, por isso que eu estou te dizendo que essas outras que você está dizendo, Patrícia, não existiram.
A da saúde não existiu?
A da saúde, que nós fazemos parte da comissão da saúde.
Mas o parente quase não foi chamado. Deise.
Não, só para lembrar, você faz parte da comissão das mulheres.
Sim.
Sim, isso já é uma abertura. Já, você
não,
já
mas
faz...
eu acho também que ficaria ridículo estar chamando as duas para compor uma comissão das mulheres e eu não ser convidada,
então,
né?
Então, para você ver como você é convidada.
Só que essa não
comissões.
É com o prefeito, eu acho que nós temos que ser chamada em todos.
Mas é direcionado a um evento da prefeitura.
Sim, mas seria o cúmulo eu não ser chamada, você não acha?
Não, eu estou falando que você foi convidada.
Por exemplo, eu falei aqui da comissão da Festa da Cerejeira, o seu nome eu vi que está na comissão. Eu só vi o seu, não vi de nenhum outro vereador. Não sei se vai ser essa comissão.
Não, não é essa comissão, você está enganado.
Mas pelo menos a que eu recebi até agora, que depois eu vou ler, está o seu nome. Eu acho que poderia colocar mais um vereador.
Eu acho que nem pode, vereadora.
Então, pode. Se não pode, vereador, mas pelo menos que acompanhe as reuniões.
Posso ler uma parte agora?
Sim, claro.
Espera só um pouquinho. Você disse a semana passada que nós, enquanto vereadores, estávamos fiscalizar a comissão.
Temos então, que fiscalizar.
Então, se meu
eu
nome
acho que
está
até
lá,
andamento...
já é o motivo de que nós temos que fiscalizar a comissão.
Exatamente, e poderiam ter dois fiscalizando direto, né? Porque nós não vamos ter a bola de cristal, eu repito, para saber quando estarão acontecendo as reuniões, horário, lugar. Rafael.
Vereadora, a vereadora mais dois vereadores compareceram no hospital.
Nós marcamos, né?
Não me convidaram.
Mas você já tinha ido.
Mas você não quer dar exemplo, vereadora?
Mas você queria o mesmo assunto?
Uma parte, vereadora.
Pode.
Eu também não fui.
Deise, eu acho que agora você não pediu a parte, estou concedendo ao Rafael, presidente, é o momento em que ela deve desligar o dela.
Ordem, por favor. Vamos
obrigada, Deise.
Continuar, pode continuar o debate, mas pede uma parte.
É, porque é assim que
a gente manter a ordem.
A parte, vereadora, por favor.
Só um minuto que eu estou com o Rafael, Marcão.
Se a vereadora acha que tem que dar exemplo, por que não convidou a gente para começar diferente? Então, se nós erramos, por que você não fez certo?
Vou te explicar.
Você errou tanto quanto a gente.
Não errei. Porque eu te mostro o WhatsApp e quem me convidou foi o doutor Armando. Ele queria saber se os vereadores que não foram convidados teriam vontade de participar.
Você acabou
você
de
participou?
Falar, você que marcou.
Sim, aí eu chamei os outros.
Não, mas você falou que o presidente te convidou ou você que marcou? Tá confuso.
Eu converso com ele no WhatsApp. Confuso, Rafael. Foi outro fato que aconteceu que eu vou relatar também ainda hoje.
Eu quero saber.
Aí a gente vai ver quando confuso
pela
foi.
Parte, por favor.
Olha, eu não vou mais conceder a parte, tá? Eu acho que já foi o suficiente. Vocês podem usar a tribuna e vir aqui dar o seu posicionamento, porque atrapalha o raciocínio do vereador. Tá, atrapalha, eu estou aqui falando, usando o tempo que eu tenho direito, vocês também têm, tá? Então, eu conversei no WhatsApp, nós entramos neste assunto, e ele falou, você acha que poderia ser feita uma reunião com os pautosos? Então, partiu de mim e dele, do doutor Armando, que achei uma atitude louvável e democrática. Então, isso deve ser feito sempre, tá? Agora, se toda reunião que eu for marcar na prefeitura, vocês quiserem ficar sabendo, eu coloco no grupo. A partir de hoje eu coloco. E acho, então, que se eu for colocar, vocês também deveriam colocar. Qualquer reunião, para todos ficarem sabendo. Afinal de contas, a comunidade está aqui. Ó, quanta gente está aqui. Se forem questionar qualquer um de vocês, eu acho que todos nós devemos estar a par do que está acontecendo. Então, eu fiz sim essa moção. Se passar, eu acho que é interessante passar para o prefeito tomar conhecimento. Se não passar, será encaminhada da mesma forma por ofício, ele vai ter ciência E ainda eu e o vereador vamos marcar uma reunião com o mesmo, porque nós queremos tratar desse assunto. Só que primeiro a gente sabe que infelizmente tem essa parte burocrática que nós fazemos por aqui, porque é aqui que nós devemos ser convidados, através da Câmara Municipal de Garça. Eu estou aqui há 8 anos e, como já disse aqui o outro vereador, é tudo por ofício? É tudo por ofício. Então a gente tem que também fazer para deixar documentado, tudo tem que ser documentado. Eu até me recordo, na primeira gestão, que teve uma reunião com os secretários, onde eles falaram, vamos ter menos burocracia, não precisa tudo no papel, mas isso não vingou. Por quê? Porque existe essa necessidade. Então, vamos fazer. Né? Se eu tiver alguma reunião, eu coloco no WhatsApp, deixo aqui na Câmara, coloco no mural, o presidente avisa a todos. Eu acho que é necessário, gente. Né? Nada espantoso e nada para tomar uma proporção tão grande como vocês já fizeram tomar em outros assuntos. Eu espero que seja aprovada pela democracia e pelo mudar para progredir. Eu acho que todo mundo está acreditando nessa mudança. E não o mentir para elogiar.
Obrigada. Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Reginaldo Luiz Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Parente.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres edis, população munícipe que aqui está, população que me ouve pela internet. Sobre esse assunto, eu gostaria assim, de dar uma palavra, não como vereador, mas sim como vice-presidente dessa casa. Vivemos, colegas munícipes, vivemos num Estado democrático de direito, no qual é princípio basilar a plena harmonia entre os poderes constituídos. No caso daqui do município, o executivo e o legislativo. Acho justa a reivindicação dos meus colegas, porque eles estão externando aquilo que eles sentem. E isso, nós estamos iniciando uma caminhada. Se houve um mal entendido, é uma oportunidade da administração corrigir esse mal entendido. Eu acho que nós não podemos dar uma proporção maior do que de fato está acontecendo. Né? Eu entendo assim que nós devemos caminhar, buscar essa harmonia para com o executivo e nós, o legislativo, unidos, como eu disse no meu primeiro discurso, unidos, possamos buscar as soluções para os problemas que afligem a nossa cidade, na saúde, na educação, na segurança, na questão das empresas que estão aí fechando suas portas. Eu acho que nós devemos sim nos unir e buscar realmente soluções. Está acontecendo essa divergência momentânea, eu entendo, tão somente momentânea. Passado esse período em que as coisas se esclarecerão, vamos caminhar. E esse é um compromisso meu como vice-presidente. Tenho a certeza também que é um compromisso do presidente Pedro Santos, de nós levarmos os trabalhos desta casa com a maior dignidade. Direcionarmos os trabalhos desta casa, pautado na sinceridade, na verdade, na franqueza. Porque, como foi dito aqui, não fomos nós que nos escolhemos, mas sim a municipalidade garcense que colocou cada um de nós aqui. Por isso nós temos, primeiramente, respeitarmos mutuamente. Segundo, sabemos ouvir e também sabemos reivindicar para que aqueles que depositaram o apoio em nossos nomes possam ter a sua correspondência na nossa atuação nessa casa legislativa. Essa é a minha palavra direcionada a cada um dos meus amigos edis e digo assim que eu espero que seja um compromisso de cada um que aqui está, de nós juntos trabalharmos por Garça. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comigo, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres companheiros edis, público que nos acompanha aí pela internet, na verdade eu acho que é um assunto que, sabe, nem mereceria estar sendo discutido. Porém, eu acho que ele ganhou proporção. E a gente tem que dar a palavra. Eu, por exemplo, tenho uma opinião muito bem formada com relação a isso. Que é a seguinte: a própria vereadora que usou a tribuna aqui anteriormente disse que com o prefeito Cornélio, com o prefeito Faneco e agora, também não era convidada também para reuniões. Então são 3 gestões, são 12 anos. Então todo mundo está errado, a vereadora está certa. Ninguém convidou ela. Então ela... O prefeito Cornélio estava errado, o prefeito Faneco estava errado, e agora o prefeito João Carlos está errado.
Mas ele não é a mudança?
Eu não permiti o aparte.
Por favor, o aparte.
Não permiti. Sim. Tanto é que nessa casa de leis, de 13 que estavam, continuaram 10. E foi uma mudança que eu acho em torno de 80%. Realmente aconteceu a mudança e cada um pensa de um jeito. Outra coisa, a vereadora sempre citou o fato de ser, nunca citou se era situação, oposição, sempre falou que era independente. Independente. Entende-se o que por independente? Que tem uma linha própria, que não tem nem a linha de quem está ocupando a prefeitura e também não tem a linha de quem é a oposição. Então, já que é independente, pô, use toda a sua influência política, todo o seu cabedal político, arraste multidões pelo fato de ser independente e faça uma reunião à parte. É independente, não é? Se é independente, então não concordam nem com situação, nem com oposição. Então resolva do seu jeito, procure resolver, chame todas as pessoas, resolva, passe as suas ideias e principalmente as suas opiniões. Eu só não sei se quem for convidado vai aparecer. Aí é outra história. Eu só não sei isso. Volto a dizer, todos os prefeitos que passaram por aqui recentemente, nas últimas 3 legislaturas, estavam totalmente errados. Totalmente errados. Só que está se esquecendo de um detalhe. Eu penso assim, não foi o que aconteceu, porque a vereadora Janete Conessa já esclareceu isso daí. Né? Mas eu penso desse jeito, opinião minha, particular, vereador Marcão do Basquete, não foi a situação que aconteceu. Mas eu convido quem eu quero para conversar. Se eu não quero, convido. Se eu não gosto, se eu não penso da mesma forma, por que que eu vou convidar? Vou passar raiva. Vou convidar, vou conversar uma coisa ali na frente, vou virar, eu sei que vai sair outra, que não foi aquilo que todo mundo combinou. Então, para que que eu vou convidar? Eu convido quem eu tenho afinidade. Eu convido quem eu confio que vai sair dali, e o que foi combinado, o que foi conversado ali na sala, saiu, são as mesmas palavras. Não outras palavras de acordo simplesmente com a situação. Eu penso dessa forma. Eu tenho certeza que quando era o prefeito Cornélio, ele convidava para as reuniões que ele queria.
Quando vereador, era... posso pedir uma parte depois?
Não, não pode. Quando era o presidente, o prefeito José Alcides Faneco, ele também convidava
quem ele queria. Então é simples desse jeito. Não tem, sabe, meio termo para certas situações. Ou é, ou não é. Eu penso desse jeito. Agora, nós aqui hoje, ouvindo isso, chegamos à conclusão que todos os prefeitos das últimas três legislaturas estavam errados. Tá? Ou duas, que seja. Estavam errados. Porque se não convidavam, estavam... Então o tempo vai passando, o tempo vai passando, e a proposta não muda, sabe? A conversa é a mesma. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Vamos, tinha que chegar num acordo, tinha que ter menos vaidade. Pensar mais na comunidade. Pensar mais no povo. Não ficar pensando em situações só para falar, ai, o povo está aqui, é vocês que eu estou... Pô, todo mundo sabe. E outra, o povo sabe quem vai procurar. Como bem disse o vereador Fabinho Policinani, ele falou, 499 votos ele teve. Eu até falei para ele, Fabinho, isso daí não é a sua representatividade. Você multiplica isso por 4, no mínimo. No mínimo. E todos nós sabemos que é assim. Só que cada pessoa nessa galeria, cada pessoa que está nos ouvindo aí pela internet, tem o seu vereador que é mais próximo. Por quê? Porque estamos numa cidade de médio para pequeno porte. E isso é muito comum. É muito fácil encontrar as pessoas aqui. Então, não vem com essa de querer jogar para a torcida, ficar de bem com, com um lado, e ficar de bem com um lado, jogando toda a culpa no outro. Não é nada disso. Eu penso desse jeito. Eu sou radical para algumas coisas, quem me conhece sabe disso. Primeiro, não foi o caso, vou frisar novamente, mas primeiro, eu convido para conversar quem eu quero, quem eu gosto. Simples assim, não tem conversa. Cumprimento quem eu gosto. Converso, troco ideia com quem eu gosto. Com quem eu tenho afinidade. Na função de vereador, sim, eu tenho obrigação de ouvir todos. Porque na hora de pedir voto, eu procurei todos. E aí eu tenho, sim, obrigação de ouvir todo mundo. Só que falar é fácil, né? Agora, eu sou ainda daquele tempo que a gente pensava bem, por que que Deus nos deu duas orelhas e uma boca só?
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Rafael José Frabete, né? Pede usar a palavra, desculpa.
A palavra, vereador Rafael. Eu só solicito aos vereadores que, ao solicitar o a parte, vamos esperar o vereador conceder, se for da vontade dele.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Quem nos assiste. Pelo que eu vi no relógio aqui, nós usamos quase 40 minutos da nossa sessão para essa discussão. Eu achei que esses 4 anos seriam um pouco diferente. Realmente, eu achei que seria um pouco diferente. O que eu consigo perceber é que esses conflitos gerados de forma desnecessária, de forma desnecessária, parece que tenta levar um munícipe contra um vereador contra outro vereador. Eu acho que aqui a gente tem que se unir, trabalhar em prol do município. E como disse bem o Marcão, a palavra vaidade é o que está acontecendo aqui, é ela que está motivando toda essa situação. Eu citei no meu aparte que a vereadora, mais 2 vereadores, compareceram ao hospital numa reunião. E se é porque eles não tinham ido até a outra reunião ou não, eu gostaria de saber se eles convidaram o vereador Bacana, o vereador Paulo André, o vereador Wagner, porque não foi na reunião, o vereador Pedro. Queria saber se todos foram convidados, porque eu não fui convidado. Eu não fui convidado. Se eu já tinha ido, escutado o que eu tinha escutado, eu poderia acrescentar ainda mais na reunião. Poderia ajudar também. Agora, a gente cobra que as pessoas façam uma coisa e a gente não faz essa coisa. Após a reunião do hospital, os vereadores me comunicaram na sessão anterior que foram até a UPA também. A UPA é de extrema importância para o município, questão de saúde. Eu gostaria de estar nessa visita também. Não fui convidado. Vocês estavam em uma reunião do hospital e resolveram, vamos passar na UPA. Eu entendo. E por isso que não estou aqui reclamando dessa situação. Estou colocando para passar que aquela reunião da casa de apoio, lá do gabinete, que nós estávamos em uma outra reunião, acabou acontecendo dessa forma, igualzinho ao que aconteceu com vocês. Vocês estavam em uma reunião, acabaram passando em outro local. Isso vai acontecer. Agora, ficar com essa hipocrisia de falar que tem que chamar todo mundo para todo quanto é tipo de reunião, gente... Isso aí sim é querer tumultuar a sessão, né? A gente tem bastante assunto importante para tratar aqui. Vamos atentar aos assuntos importantes. E se está descontente com o que o prefeito vem fazendo, vocês têm o direito de chegar no prefeito e falar isso para eles, né? Parece que traz aqui na Câmara Municipal para gerar um conflito desnecessário. Colocar a população contra a prefeitura, colocar a população contra alguns vereadores. Eu vou fazer um alerta. A população não é boba. A população está enxergando quem quer fazer administração e quem quer fazer política. Eu não iria nem subir na tribuna hoje, mas eu fiquei com isso preso e a gente tem que falar, né? Então, gente, vou pedir para vocês, todos os nossos colegas, vereadores, acompanhando o que o nosso amigo Reginaldo Parente falou. Estou de acordo com o que você falou, parente. A gente tem que trabalhar em prol da comunidade, trabalhar em prol do município, ajudar a administração, fiscalizar a administração. Vamos esquecer um pouquinho de política, de birrinha, de briga, de conflito desnecessário. Eu não acho que seja legal assistir o que eles estão assistindo aqui. Não acho que seja interessante essa discussão toda. Talvez um ou outro goste, mas não acho interessante. Para finalizar, vamos trabalhar, né?
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, até a vereadora Patrícia citou, a hora que ela usou a tribuna, que havia vereador que havia externado a ela que não faz questão de participar. Então, de certa forma, fui citado porque foi eu que disse isso. E é uma realidade. Tá? Digo isso porque eu acho que se o prefeito quiser falar comigo, ele tem meu telefone e sabe onde me encontrar. Se ele quiser falar comigo, ele tem acesso a mim. Se eu quiser falar com ele, eu tenho acesso a ele. Certo? Então, realmente, isso é algo que nunca me incomodou, não me incomoda. Como a própria vereadora colocou, o prefeito anterior não chamava todos. Ainda ligava para o presidente da Câmara e ainda falava assim, ó, chama todos os vereadores, não chama aquele lá. Falava até o nome, tá? Porque, para deixar bem claro, e acho que ele estava certo. Não estou dizendo a respeito de agora, acho que a opinião do vereador, a opinião do vereador e de outros vereadores que se sentem preteridos, eu acho que eles têm o direito de expor, sim, essa condição. Tanto é que vou votar a favor da moção, né? Acho que é legal o prefeito receber a moção, entender o posicionamento dos vereadores, né, como eles estão colocando aqui. Eu disse e repito, eu não faço questão de ser convidado. Não faço questão de ir onde não me querem. Se eu precisar, onde for, eu vou atrás. Certo? Esse meu posicionamento sempre foi assim. Sou bastante transparente em relação a isso. Até porque, e agora vai uma certa provocação, mas eu acho que o assunto tem muito a ver com o que aconteceu aqui, que no final do ano passado, dezembro de 2016, quando nós votamos aqui o plano diretor, a revisão do plano diretor, aconteceu um fato que eu não gostei e nunca comentei, mas eu acho que hoje o momento é propício. Eu subi à tribuna
porque o vice-prefeito, Cassiano, ele, ao receber, ao ficar sabendo que o plano diretor teria dado entrada a essa casa, a revisão do plano diretor, que era algo que tinha que acontecer naquele ano, 10 anos da primeira revisão, tal, normal, ele mandou WhatsApp, mensagens de WhatsApp, solicitando à população que viesse à Câmara, porque aquilo não era bom para a administração deles, que aquilo prejudicaria a administração deles. Eu entendo que o vice-prefeito não entende nada de plano diretor, né? E é um fato, porque senão ele não falaria uma besteira dessa. Mas eu vim à tribuna então e disse assim: olha, sou amigo do Cassiano, estudei com ele minha vida inteira, faz muito tempo. Pô, gostaria até que ele estivesse aqui para eu poder conversar com ele e explicar o porquê que o que ele estava falando não tem o menor sentido. E quando eu saí da sessão, desocupei a tribuna, veio um munícipe ali, partidário dele, me chamou e falou assim: Paulo André, preciso te falar uma coisa, preciso te mostrar uma coisa. O Cassiano mandou uma mensagem para mim aqui e ele pediu para eu te falar. Só que eu não vou te falar, eu vou te mostrar a mensagem. E aí me mostrou a mensagem. Estava escrito assim: aviso Paulo André que eu vou sim falar muito com ele, mas é quando eu quiser, não quando ele quiser. Então, ele já colocou para mim com bastante clareza qual é a postura dele. A postura dele foi essa. Cada um interprete como quiser. A postura dele foi essa. Eu retornei então a essa pessoa e disse assim: então você responde para ele que eu também só vou falar com ele quando eu quiser e não quando ele quiser. Então, enfim, acho que não vai ter conversa nunca, certo? Mas que a postura seja dada, seja colocada de forma transparente e firme, assim tem que ser. Como eu falei, na administração passada, o prefeito tinha claramente problema com um vereador. A gente tinha 13 aqui. Tinha problema com um vereador, muito especificamente com um vereador. Todo mundo sabe quem é. E ele falava, ó, ele não está convidado para a reunião, com toda a clareza do mundo. Então eu acho que é simplesmente o fato de se posicionar. Posicione-se.
Posso fazer uma parte, Paulo André? Sim. Eu gostaria que ficasse bem claro que esse vereador não era a minha pessoa. Eu sei que não era. Eu fiquei descontente de algumas reuniões que eu não participei, mas depois esse fato foi resolvido. E aproveitar ainda, se você me permite, até me desculpe,
pode falar.
Mas como o vereador Marcão do Basquete disse, só duas gestões, né? Agora que eu estou na terceira, então não são 12, sim 8 anos. Mas o Cornélio não me chamava, não foi reeleito. Muitas da gestão do Faneco não foi chamada, também não foi reeleito. Eu acho que a população confia no meu trabalho, gosta de mim. E quando eu faço encontros, promovo reuniões, graças a Deus eu nunca fiquei à deriva. Me desculpa, mas eu agradeço e sempre admiro a sua educação, como eu sempre falei no mandato anterior. Parabéns e obrigada.
Não, obrigado, Patrícia. Não, eu perdi um pouco a linha de raciocínio aqui, mas... Não, mas tudo bem, eu concordo até que o assunto tomou uma proporção que não deveria tomar, porque eu acho que realmente, se eu fosse prefeito e não quisesse falar com alguém, eu não ia querer falar mesmo, não ia chamar. É um posicionamento meu, pessoal, gostem de mim ou não gostem de mim. Como a vereadora colocou, falou, o Faneco não foi reeleito. Tá. Ele, do jeito dele mesmo, é bastante transparente, sempre foi, nunca fez questão de esconder isso. Agora, eu não sei, por isso que eu acho que a moção vai ser importante. O prefeito vai receber a moção, ele vai analisar. Não, ele deveria responder a moção, ó, vereadora Patrícia, no caso, vereador Fábio, vereador Paulo André, eu não quero você em reunião. Ou então, ó, vocês são bem-vindos, desculpa, foi uma falha. Enfim, por isso eu vou votar a favor da moção, certo? Agora, também, para mim não seria nenhum problema que o prefeito fizesse as escolhas dele. Porque eu, se fosse prefeito, faria as minhas. Certo? Falo isso com toda clareza, porque acho que o jogo tem que ser aberto e transparente sempre. Tá bom? Muito obrigado a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, honorários colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, o assunto, só gostaria de colocar minha opinião aqui. Eu gostaria que todos que estão aqui assistindo, que eu nunca votei, né, numa moção de repúdio. Que eu acho na minha opinião, tá? Acho que a moção de repúdio é uma coisa muito forte, a gente poderia resolver de outra maneira. Mas enfim, cada um tem sua opinião, cada um tem o seu posicionamento e eu respeito. Tá? Eu tenho dois mandatos aqui também na Câmara e pouco fui convidado para a reunião, também não me fez falta. Assim, acho que o assunto da Câmara, a gente tem que discutir os fatos que é importante para a população. Então, o vereador, isso é uma opinião minha, tá? O vereador, ele pode ser atuante tanto na oposição quanto na situação. Às vezes, na oposição, o vereador pode ser até mais atuante do que a situação. Entendeu? Eu participei de duas eleições, de três eleições, né? E o candidato que eu apoiei perdeu as três. Então, eu fiquei meio assim, tipo, na primeira, meio que oposição e independente, na segunda também, né? E nessa também, o prefeito que eu apoiei também perdeu de novo, entendeu? Então... Mas a gente tem que se posicionar. Eu não posso votar favorável à moção, porque todas as vezes que eu liguei na prefeitura, o prefeito me atendeu. Então, assim, eu não posso também, né, fazer uma coisa que não é da minha conduta. Entendeu? Eu tive uma discussão com o secretário, né, pelo meu posicionamento, mas, enfim, eu acho também que não foi legal... Nem da minha parte, nem da parte da pessoa, porque eu sempre falo que a gente, quando a gente pede alguma coisa, a gente pede para o munícipe, né? Não pede para a gente, né? Então, o atendimento e os requerimentos, indicações que a gente faz aqui e as discussões que a gente usa aqui é para atender a população. Fazer discurso bonito, atender as demandas da população, tal, que é dentro da lei, tudo isso daí é até legal o discurso, mas a objetividade é outra. A política... Então a gente tem que ser político. O que é político? O que eu entendo de política? Para mim, política é o bom relacionamento. Tá? A gente procura ter um bom relacionamento. Se não tem, então cada um tem que fazer a sua parte. Né? Eu acho que a pessoa que quer um bom relacionamento tem que fazer a parte dela. Se ela não quer um bom relacionamento e não tem, fazer o quê? Então a vida que segue, talvez lá na frente, né, alguém pode precisar de alguém. Entendeu? Então a gente começa o mandato, né, de apenas 3 meses de mandato e com experiência própria, estou falando isso porque eu sou vereador aqui faz algum tempo, eu já vi, pelo menos nas duas vezes, já vi o prefeito começar bem e terminar mal, né, nas duas vezes que eu estava aqui. Começar com apoio e terminar sem apoio, entendeu? Foi na primeira gestão que eu estava aqui, vinha pessoas aqui, né, apoiar o prefeito com cartaz e outras coisas mais. Chegava no final, a Câmara enchia de gente contra o prefeito. Entendeu? Por quê? Porque na campanha, né, a gente apresenta um projeto, né, de campanha, o que a gente vai fazer. E muitas vezes, quando a gente entra no mandato, não é porque às vezes o prefeito ou o vereador não quer fazer, é porque às vezes não tem condição de fazer. Então, a política é assim. São promessas e mais promessas, e muitas não são cumpridas. E a população, quando vota em alguém, ela tem uma esperança do quê? De melhorar a situação. Né? Então, o discurso é bonito na campanha. O projeto que vocês recebem na casa de vocês são bonitos. Né? Mas, enfim, quando chega na hora de aplicar os projetos, às vezes não há recurso para isso. E no mundo que eu falo capitalista, na esfera global... Tudo a questão é o quê? Dinheiro, recurso. Se não tem, não dá para fazer. Entendeu? A gente vê a situação aí que acontece aqui no nosso município. Né? Os problemas que vão ser enfrentados vão ser problemas graves aqui. Eu falo a princípio do quê? Geração de emprego. Desenvolvimento só tem com geração de emprego. Sem geração de emprego não existe desenvolvimento. Né? Geração de emprego você gera arrecadação. Você gera um bem-estar social para a pessoa que está trabalhando e para a família. Você gera menos problema com relação à segurança, né? E etc. Vários outros problemas. Quando você não tem geração de emprego, você aumenta todos esses problemas. Violência, né? Necessidade na parte social, entendeu? Problemas psicológicos que um pai de família atravessa quando ele não obtém recursos para manter a sua família. E outras coisas mais. Então, o que eu vejo é que nós vamos enfrentar um problema aqui no nosso município, problema sério com relação a essa questão. Mas, enfim, eu acho que participar de reunião é importante para a gente o quê? Poder discutir o assunto. Né? Agora, a gente ficar sabendo e também não fazer nada, Então, eu acho que o mandato não é para isso. O mandato é para você, mesmo que não participe, discutir o assunto. Entendeu? Porque o assunto, de qualquer maneira, ele vai vir aqui na Câmara. Ele vai aparecer aqui. O que eu digo é assim, o fato com relação ao projeto do vereador José Luiz Marques, né? Que, na verdade, o projeto não é de competência dele. Ele não tem competência nenhuma para realizar esse projeto. Porque o projeto gera custo. Não estou falando que você não tem competência para fazer, tem competência muito mais. Estou falando que não é de competência de você aplicar o projeto no município. Porque projeto que gera custo, né, é totalmente de competência do Poder Executivo. Mas, enfim, você implantou uma ideia. E o prefeito, ele o quê? Ele acatou a sua ideia. Então, é um projeto do quê? De uma indicação do vereador. Mas não é um projeto que vai ser idealizado pelo vereador. Entendeu? É um projeto que ele vai ter que ser idealizado com custos do Executivo, mas, porém, vai ter que fazer algum convênio com alguma instituição. Porque o prefeito também, não sei, se vai lá falar assim, ó, vou alugar uma casa e vou fazer isso. Não sei se é de competência do prefeito, até mesmo porque eu acho que não pode, que eu acho que é o assunto, né, que gerou toda essa discussão. Então, o que eu gostaria de dizer, ser bem claro, né, ser bem claro aqui, que eu acho interessante, mas assim, com relação à discussão que houve também da reunião do hospital. Né, não é que eu não fui convidado, eu me convidei para ir, entendeu? Por quê? Porque eu achei que era um assunto interessante e é um assunto que desde 2009 vem debatendo aqui na Câmara Municipal. Que hoje todo mundo vê a situação que o hospital está. Né? Uma instituição que não prestou conta nenhuma com o Poder Legislativo, que viu o mandato, o prefeito, cobrando toda a prestação de conta durante todo o período e não houve nenhum resultado, e hoje nós vemos a calamidade que se encontra o hospital aqui no município. Entendeu? Que é o quê? O interesse do quê? Do vereador, do executivo? Não, é do interesse de toda a sociedade, de toda a população. Né? Quando o munícipe vota no vereador, ele não precisa vir aqui na Câmara Municipal. Ele pode ficar na casa dele dormindo, porque ele votou no vereador para representar ele aqui. Então não precisa vir aqui na Câmara. Mas às vezes, né, eles vêm, que eu acho que é muito interessante, ele vem para ver o que está sendo discutido. Mas o voto é a representatividade. Então, os 13 vereadores aqui representam a população inteira aqui do município. E tem que discutir os assuntos que é interessante, que é os assuntos que vai beneficiar toda uma coletividade. Entendeu? Então, eu gostaria de dizer e ser bem claro aqui com a vereadora Patrícia e com o Fabinho, que eu entendo o posicionamento, mas eu não posso apoiar nessa moção de repúdio, porque não está acontecendo comigo. Porém, se tivesse acontecendo, eu também levaria uma discussão aqui na tribuna. Mas eu, na minha opinião e num posicionamento meu, eu não faria uma moção de repúdio, porque eu acho que uma moção de repúdio também é uma coisa muito ofensiva, na minha opinião. Mas respeito a opinião dos vereadores.
Posso fazer uma parte? Pode, bacana. Nós estivemos consultando e você já assinou, né, Paulo André, uma moção de repúdio.
Já. Tudo bem.
Mas
então,
eu
deve ter
gostaria
sido uma
ainda,
coisa bem grave, né?
Eu gostaria ainda de
que
falar.
Que não é nesse caso.
Eu gostaria ainda de falar que, como você bem mencionou agora, o prefeito ele tem que atender toda a coletividade. Né? A prefeitura é um órgão público. Então, eu acredito e entendo que não tem essa de gostar ou não gostar de determinado vereador. No meu ponto de vista, né, como vereadores aqui disseram, o meu pensamento, ele tem que se entrosar e conversar com todos, gostando ou não gostando. Obrigada.
Tá bom. Como a vereadora disse, ela já até consultou, né, se tinha assinado ou não, entendeu? Então você fez sua parte, então deveria ter consultado lá também, né? Então, se você consultou aqui agora, já que eu assinei, né, então eu acho que também você deveria ter consultado a reunião, porque é uma coisa bem simples. Assim, não tô... mas enfim, rapidinho eu falei aqui e já consultou em 2 minutos, né? Então eu devo ter votado, depois vou ver até o que eu votei. Aqui são 2 mandatos, eu nem me lembro. Mas se eu votei, deve ser uma coisa bem grave, que eu não vejo nessa situação votar numa moção de repúdio numa coisa que eu, em 2 mandatos, fui pouco convidado para a reunião e nem por isso eu fiz uma moção de repúdio. Era isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunico o senhor presidente que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido ao vereador Reginaldo Parente para assumir a mesa.
Agora você é a favor?
Não. Não, agora não, mas essa é.
Você dá a palavra ao vereador Pedro Santos. Não,
cumprimento aos vereadores presentes, senhor presidente, as pessoas que nos acompanham pelo site, também as pessoas que estão nos acompanhando na casa. Gostaria de começar falando dessa moção, que eu fico triste pela proporção que tomou, né? Todos aqui têm voz, todos aqui têm voto, todos aqui são importantes. Se você vai numa empresa, você vai falar com o gerente, ele é super importante porque ele toma conta da empresa. Mas também é importante aquela pessoa que está lá na limpeza, aquele que está no chão de fábrica. Então, eu acredito que todos aqui podem sim se expressar, podem sim falar, porém, que tenhamos respeito um com os outros, né? Pois eu acredito que muitas vezes, no calor da conversa, a gente fala sem pedir a parte, a gente responde ao vereador sem estar participando do raciocínio, prejudica o vereador na hora que o mesmo está usando a tribuna. Então, eu peço que a gente coloque essa votação de hoje, dessa moção, esse assunto e o posicionamento de cada um, para que nós levamos para as próximas de como que a gente não deveria, às vezes, tomar as atitudes, ainda mais numa casa de leis. Eu penso assim, o meu relacionamento do prefeito é bom, mas eu pretendo e a minha meta é melhorar. Eu sou hoje um vereador de oposição, porém, a minha oposição não é a pessoas, não é a secretários. A minha oposição é de ideias, e não no intuito de ir contra, banir alguma coisa, só para prejudicar politicamente, mas sim uma oposição de cobrar, porque eu acredito que a oposição é sadia. Eu entendo o Fabinho, eu entendo a Patrícia, porque eu penso assim, vocês foram eleitos para estar representando sim as pessoas, e eu entendo que não só a questão de participar da reunião, a reunião em si, eu não vejo como o grande problema. Eu vejo não participar da construção da ideia. Porque às vezes, você gostaria de participar da reunião para quê? Para ficar sabendo o que está acontecendo? Eu não. Eu gostaria de participar das reuniões para poder opinar, para poder acrescentar. Porque eu acredito assim, eu não tenho conhecimento técnico, eu não tenho experiência de mandato, eu não tenho nada disso. Eu só tenho boa vontade. E às vezes eu acho que com a minha presença lá eu poderia acrescentar com alguma coisa. Eu entendo que às vezes passa despercebido. O prefeito tem... Eu tive a oportunidade de estar com ele sexta-feira. Ele tem mil e uma coisas na cabeça. Eu sei que às vezes nós, no nosso cotidiano, que somos tão pequenos aqui, a gente esquece de certas coisas. Quem dirá o prefeito que tantas coisas tem para se resolver? Então eu entendo ambos os lados. E eu pediria que ambos os lados, tanto como o prefeito, não, como vereadores, que mantessem o respeito, né? E só para terminar aqui, eu gostaria de acrescentar uma coisa. Que às vezes nós vemos aqui, falamos, e a gente esquece de colocar a população e tal. No que a população espera de nós? Eu entendo o vereador de oposição que cobra, eu entendo o vereador de situação que defende, e eu gostaria que tivesse ambos respeito. Se fosse acaso para eu votar essa moção, eu votaria a favor, deixo bem claro. Não por conta da oposição de querer criticar o prefeito ou não. Eu não tenho, talvez eu não tenha a experiência de saber o peso de uma moção. Mas eu peguei no texto ali uma parte que eles gostariam de participar, e às vezes essa participação não prejudicaria a administração, e sim acrescentaria. Eu sei que não são todas as reuniões que o prefeito é obrigado a chamar, e nem são todas as reuniões que poderíamos acrescentar, porém eu penso que todos poderão, no dia a dia ali, às vezes morrendo para si mesmo, né? Porque às vezes a gente tem o ego, a gente tem o nosso ser, eu sou um edil, eu sou um vereador, tal, mas às vezes cabe a gente dar um passo atrás e aceitar que o vereador, provavelmente o prefeito esqueceu, e na próxima ele pode estar convidando, ou talvez aceitar que por conta de um posicionamento meu, ele não me quer mais na minha reunião, mas também não deixar de lado aquela situação. Será que é isso que nossos eleitores esperaram da gente?
O vereador permite uma parte?
Pois não.
Só gostaria de aproveitar a oportunidade de estar discutindo a moção e eu realmente não votei nenhuma moção de repúdio. O vereador, só para esclarecer o fato, as moções tinham que ser assinadas, né, naquela legislação, e aqui não tem minha assinatura. Tem assinatura de 5 vereadores, inclusive não está também o da vereadora Patrícia nesse caso, e eu então confirmo aqui que eu nunca votei em uma moção de repúdio. Isso que eu gostaria de esclarecer.
Então, para concluir, eu espero que o meu relacionamento com o prefeito esteja apenas no começo, que nós poderemos cada vez mais se aproximar, ter intimidade de conversar, de entrar na sala, de ligar. Infelizmente, hoje eu não tenho total liberdade com o prefeito. Eu vou buscar, ali na minha limitação, a ter esse relacionamento. E eu gostaria que o prefeito também pensasse na situação dos vereadores da oposição, que muitas vezes gostariam de participar. Como o nosso amigo Reginaldo Parente, que é o vice-presidente, é um cara muito bem intencionado, um cara formado, advogado, né, Parente? O cara tem muito a acrescentar, e às vezes um convite para ele faria toda a diferença numa reunião, como o assunto foi o da casa, talvez a parte burocrática ali da judicial ele poderia... Logicamente o Rafael já deve ter dado todo o apoio, mas eu acho que todo mundo pode acrescentar. Então eu acho que é esse tipo de reunião que, por exemplo, que tem uma proporção muito grande, que nós sabemos que toda a população ali em si, ela se interessa, que seria legal sim um convite do prefeito. Mas também entendo que às vezes, se o prefeito não quiser convidar, nós não podemos forçar. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santo a assumir os trabalhos.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Por isso, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação global a moção. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem. Está rejeitado por maioria de votos. Expediente de diversas procedências.
Por isso, senhor presidente, que não há expediente.
Para ocupar o restante do tempo destinado ao expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores por no máximo 10 minutos. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Primeiramente, eu gostaria de me dirigir ao vereador Antônio Franco. Então foi um equívoco, viu? Bacana. Tanto o meu quanto do Paulo André, porque mudou o sistema, né, Paulo André, de votação. Você quer uma parte?
Uma parte. Não, só para explicar, é porque, de fato, a moção foi aprovada. A moção foi aprovada, mas o vereador não assinou. Mas na época era diferente. Os requerimentos e moções passavam para os vereadores assinar. Então, o fato de não ter assinado tinha mais um significado de não apoiar. Né?
Pois
mas era
gerou
tudo
a dúvida,
aprovado.
Né?
Era mais ou menos assim. Né?
Então, bacana. Me desculpe, viu? Mas também entendo o seu posicionamento em não ter dado apoio a essa moção. Porém, nós estaremos encaminhando a mesma, né, para o senhor prefeito e já agendando uma reunião. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, Pedro, e falar sobre o seu mandato aqui na Câmara e falar também sobre o dinheiro que acaba sobrando no final do ano. Eu sei que você já foi questionado, né, no nosso grupo do WhatsApp sobre esse prédio e também tem essa ação
que está tramitando, né, pelo Ministério Público, sobre a necessidade que a Câmara tenha o AVCB. Eu tenho uma opinião que, no momento em que o país atravessa, se você pudesse gastar menos e adequar esse prédio, não estou falando que o prédio seja o ideal, mas se você conseguir adequar e continuar aqui, essa é a minha opinião. Você tem mais 11 vereadores para estar consultando. Por quê? Porque sobra um dinheiro até que muito bom. Eu me recordo de que quando eu fui presidente, e venho percebendo que nos outros mandatos também dos outros presidentes, sobra um montante de aproximadamente 600 mil reais. E nós percebemos que o nosso hospital aqui está numa tremenda crise. Quando eu fui presidente, até tentei, mas não tive êxito com o prefeito. Eu devolvi esse valor, do qual eu tenho até cópia do cheque, né, até hoje comigo, e fui até o hospital em uma solenidade e fiz a sugestão. Nós não podemos criar um projeto de lei nesse sentido. Mas fiz a sugestão que o prefeito daquela época doasse, né, ou passasse para o Hospital São Lucas. O hospital não presta contas, a gente tem todo esse problema também há anos. Mas se não presta contas, estude com o João Carlos essa possibilidade de ser passado para o hospital esse montante, mas em aparelhos, em camas, em utensílios, porque nós precisamos da Santa Casa de Garça. Então eu sei que é um assunto que virá à tona nos próximos dias, você tem que resolver isso, né? Então, uma sugestão que eu deixo, né, nós precisamos agir. Eu tenho até medo, né, muita gente questiona, o Hospital de Garça pode fechar? Eu tenho esse medo, tomara que não. Você vê que hoje muita gente acaba nem prestigiando a Santa Casa e procurando hospital em Marília até para uma cirurgia simples. Até nascimentos, né, estão acontecendo, partos em Marília. Então, eu acho que nós devemos prestigiar a nossa cidade, prestigiar Garça e prestigiar o nosso hospital. Então, estude, Pedro. Tenho certeza que será uma atitude digna e louvável essa economia e esse envio para a Santa Casa. Gostaria também de aproveitar, né, que eu estou aqui na tribuna e dizer que eu fui procurada pela senhora Maria de Lourdes da Conceição Coutinho. Ela usa o posto de saúde que fica ali em frente à escola Hatsui Toyota. E a semana passada ela se queimou, um acidente doméstico em casa. E ela precisa diariamente fazer curativos. E a pomada que ela usa tem antibiótico, então ela precisa de uma receita, é a sulfadiazina de prata, para adquirir o medicamento. Por quê? Porque ela está indo no posto. Hoje ela me relatou, eu tenho até aqui a mensagem que ela foi, e não tem nem a pomada e nem gaze. Então até a quinta-feira ela fez o curativo, sexta ela fez, agora hoje ela procurou a unidade e não foi feito o curativo por faltar gaze e a pomada. Então acho que, como nós visitamos a UPA, eu estarei colocando no grupo, eu vou visitar essa unidade amanhã, né, vou colocar para todos, caso queiram ir também, para a gente conferir, né, se estão faltando esses medicamentos básicos. E quando o vereador Marcão do Basquete aqui falava, que eu pedi uma parte, eu queria aproveitar o ensejo que estávamos falando sobre alimentação nas escolas, e outro assunto muito importante, que eu também quero fazer as visitas e vou estar colocando, nas escolas. Uma professora, ela me mandou uma mensagem dizendo que não estão servindo todos os dias carne nas escolas. Que a semana passada, vou ver se eu acho essa mensagem, que a semana passada, por duas vezes, foi arroz e feijão e não tinha nenhum outro alimento. E que frutas estão somente duas vezes na semana. Então, acho que nós, vereadores, quando recebemos, né, essa reivindicação, temos que verificar. Então, eu estarei indo, verificando, né? Não sei se isso amanhã, porque eu tenho que ligar para saber o horário em que essa merenda, esse lanche é servido. Inclusive também tem reclamação de escola na zona rural. Eu sei como que funcionava isso antes, porque eu já fui fazer algumas visitas. Nesse ano eu ainda não fui. Então, cada escola tem a merendeira, tem nutricionista, né? A rede pública tem a nutricionista, e é feito um cardápio. Aí você chega na escola, esse cardápio está fixado na cozinha, e aquela pessoa que está preparando, ela tem que seguir. Está marcado lá, arroz, feijão, carne de panela e laranja. Se tiver, é isso que ela tem que servir naquele dia. Agora, se não tiver, ela vai estar improvisando com o que tem. Eu até me recordo, o diretor da FAI não está aqui agora, mas quando ele fez esse apontamento em anos anteriores, que eu fui lá ver, eu me recordo que na geladeira, no freezer, só tinha, naquela época, mandioca e refrigerante. Então, eles tinham que servir isso. Né? Então, eu vou estar conferindo e convidando, né, caso algum vereador tenha intenção também de ir, né, de comparecer nas unidades e nas escolas para conferir a merenda. Eu acho de suma importância até que outros também compareçam. Se estiver tudo ok, melhor ainda. Mas nós temos que acompanhar todas essas reivindicações pela saúde da nossa democracia. E aproveitar e dizer também que foi mencionado, né, sobre a Comissão das Mulheres. Quarta-feira será o Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria de parabenizar a Deise, né, que também é vereadora, a Janete Conessa, as funcionárias aqui da Câmara, as mulheres que hoje aqui estão nos acompanhando, acompanhando a sessão. Afinal de contas, podemos ser a minoria em altos cargos, a minoria na política, mas eu tenho certeza que fazemos a diferença. E convidar, vai ter uma programação da Prefeitura, não só no Lago no domingo, das 9 à 1 da tarde, Deise, meio-dia. Então, no Lago no domingo, das 9 ao meio-dia, eu não me recordo o nome, mas acho que é Mulher em Movimento. Você lembra, Deise?
Ó, não está definido ainda, mas está em Mulheres em Ação.
Mulheres em Ação. Então, convidar a todas que prestigiem, que participem. Teremos várias atividades, né, voltadas para o público feminino. E eu acho que esse toque de sensibilidade da administração foi importante. Né? O que eu gosto, eu também elogio. Então, agradeço por terem me convidado. Foi até um decreto no qual consta, né, que eu faço parte da comissão. Fui em uma reunião, não fui na segunda, mas também fui convidada. Assim como eu gostaria de ser convidada para todas, tá? Então, eu também entendo posicionamentos dos demais que não acompanharam a moção. Assim é a democracia e o livre pensamento. Isso vai acontecer muito durante os 4 anos. Então, eu respeito, né, porque eu sei que vocês agiram como acharam melhor. Nos outros 5 minutos eu volto, que eu tenho outros assuntos que eu gostaria de abordar. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Olha, eu vou aproveitar os 10 minutos só para esclarecer que entrar um projeto meu para votação, tá? E para esclarecer o fato, né, que a gente tem 2 mandatos aqui e tem algumas coisas amadoras que acontecem e até seria, né, erros acontecem, né, mas como é de conhecimento de toda a população que o projeto iria entrar para votação e algumas pessoas que é no caso aqui interessados, né, sabem do projeto e eu vou retirar porque houve um erro de texto, tá, um erro de texto no projeto. O projeto que eu coloquei aqui na Câmara, existe uma lei federal, sim, né? Mas alguns artigos aqui que eu coloquei não está dentro da lei. Tá? Eu quero citar um exemplo aqui, que as instituições que recebem subvenção da prefeitura, né, existe uma lei que elas têm que fazer uma prestação de conta. Né? Mas, porém, né, não tem ela não tem a obrigação e não é penalizada se ela não prestar, que eu acho isso totalmente incorreto, tá? Eu acho que quem recebe dinheiro público tem que prestar conta com a população, porque é o que nós estamos vendo que está acontecendo com o hospital, tá? Não faz o prefeito não pede a prestação de conta, só vai colocando dinheiro dentro da entidade, e hoje a situação que a entidade está, que a entidade se encontra, são coisas de primeira necessidade da população, porque a população realmente carente não tem onde correr, ou é no posto de saúde, ou é na UPA, ou é no hospital, né? E não há esclarecimento de como foi feita essa dívida. Então a gente tem uma dívida milionária e não sabe como que foi feita, porque a gente não tem o conhecimento, né? Então a gente fica discutindo aqui um assunto que a gente nem sabe o que aconteceu para chegar no montante dessa dívida. Então é um assunto que totalmente desconhecido, tanto pela população, como para vereadores e até para o prefeito que está assumindo o seu mandato. É de tal desconhecimento o absurdo que chegou uma dívida de uma instituição que recebe os recursos públicos do município. Entendeu? Então essa lei, que esse projeto de lei, é uma lei que vai esclarecer daqui para frente como está sendo gasto o dinheiro público com relação às instituições que recebem subvenção. Tá? Eu acho que isso é importantíssimo. E se a instituição não prestar essa conta dos recursos que recebe, ela deixa de receber, né, esses recursos. É uma obrigação. Se o prefeito tem um site de transparência, ele tem que colocar onde o dinheiro estão sendo aplicado. Por que a instituição que recebe o dinheiro público também não pode ter um site para esclarecer esse fato para a população? Entendeu? Então, acho que é um projeto simples, mas um projeto muito importante para a população. Mas, como houve um erro de texto, ele vai ser retirado, vai ser adequado, né, porque não foi esse o texto que eu pedi para colocar, tá? E eu vou fazer, como se a gente colocar para votação, pode gerar algum conflito de ideias aqui, não é esse o interesse, não é isso que eu quero. Então, eu vou retirar o projeto, vou colocar o texto que eu pedi para ser colocado, e na próxima sessão, ou daqui duas sessões, ele entra para a votação da maneira correta. Então, com relação ao projeto, era isso que eu gostaria de dizer. Tá? E outro assunto que eu gostaria de dizer, que eu gostaria de acrescentar, é com relação ao hospital mesmo, com relação à reunião. Na reunião que esteve lá, gostaria de voltar ao assunto, porque é um assunto importante, aliás, muito importante, assunto mais importante hoje do município. Por quê? Porque a gente está tendo um problema, né? Um problema para ser resolvido, um problema muito complexo, né, e muito difícil de ser resolvido. Né? Então é um assunto que tem que estar em pauta. Eu acho que em toda sessão até nós levar, né, o conhecimento da população e tentar ver quais as maneiras, quais as opções para se resolver esse problema com relação ao hospital. Estive na reunião lá, a vereadora Janete esteve também, outros vereadores aqui, né, mas a Janete faz parte da nossa comissão de saúde, e ela, né, ela entendeu bem. Né, e o esclarecimento do prefeito também. E o pagamento, né, até foi citado na reunião, que o hospital não tinha o dinheiro para fazer o pagamento dos funcionários esse mês de março. E precisava, né, urgentemente, de mais um recurso da prefeitura para poder fazer esse pagamento. Eu não sei, né, eu não tive mais outra conversa depois dessa reunião, mas eu acho complicado, né, esse fato. Né, e a prefeitura que vai ter que resolver isso daí. Entendeu? Pela conversa que tivemos lá, o Marcão também esteve presente, vereador. Então, o jeito vai ser a prefeitura que vai ter que resolver esse problema que foi gerado por uma gestão, né, que esteve à frente da administração do hospital até nesse período. Então, todos os problemas que acontecem esbarram onde? No poder público. Tá? Se houve uma má gestão, quem vai ter que resolver isso é o poder público, que é, no caso, né, vai ter que sair dinheiro do erário para poder suprir essa necessidade, que é menos de 1% da dívida, né, 1% da dívida que o hospital, né, relatou no jornal, que tinha uma dívida de 27 milhões, que agora na conversa lá parece que é maior, entendeu? Então, não é real aquela dívida que foi apresentada no jornal, parece que é mais ainda. Então é um problema sério.
E tem que ser discutido, trazido em pauta aqui, e saber o que, que vai ser feito com relação a essa dívida do hospital e como vai ser o tipo de atendimento que o hospital vai continuar dando para a população. É esse que é o mais interessante. Não adianta só passar o recurso para a instituição, mas tem que ver e cobrar o tipo de atendimento que eles estão dando para a população, que é isso que eu acho que é o mais interessante. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu venho comentar aqui agora nesses meus 10 minutos, pretendo ser breve, mas o projeto de lei 012/2017, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de colaboração com entidades assistenciais e da outras providências. Então, esse projeto acaba de entrar na casa hoje, enviado pelo senhor prefeito, e já dando uma primeira analisada nele, já pude observar os valores dos convênios, né, a ser firmado com as entidades. Então, tem alguns representantes de entidades aqui. Só quero colocar uma observação, fazer uma observação aqui a respeito disso, porque em meados do ano passado, quando o orçamento estava em discussão, a atual secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, ela esteve aqui e ela convocou todo mundo, todas as entidades para estarem aqui para cobrar maiores recursos. Ela fez inclusive por escrito, solicitando mais recursos para as entidades. Isso aqui é da pasta dela hoje. E o valor que agora consta desse projeto é exatamente o mesmo valor que foi repassado às entidades no ano de 2016, exatamente o mesmo valor, sem corrigir sequer pela inflação. Então, eu não podia deixar de comentar isso, porque na época eu usei essa tribuna e eu disse o seguinte: para tirar de um lugar, para colocar em um lugar, tem que tirar de outro. E eu bati bastante nessa tecla. Falei, vamos analisar com bastante clareza isso, vamos discutir esse assunto com a seriedade que ele merece. E agora, a então secretária é executivo, é poder executivo. E o projeto que vem, que faz parte da pasta dela, vem exatamente com os mesmos valores do ano de 2016. Não foi feita correção nem sequer pelo índice inflacionário. Então, eu deixo aqui o meu questionamento para que os nobres vereadores analisem essa situação. Porque eu me lembro bem dos apontamentos da atual secretária agora no dia aqui na audiência pública. Lembro bem que ela fez bastante barulho em relação a isso. Agora é hora de mostrar e fazer diferente. Mostrar que tem dinheiro, mostrar que disseram que fariam diferente, está na hora de mostrar. Por enquanto eu não vi. Eu não estou vendo nem a inflação aqui. Não sei qual é a explicação, não sei se pretende repassar mais recursos de outra forma, mas a verdade tem que ser dita. Eu não ia deixar de comentar isso aqui na tribuna de forma alguma. Tá? Então, não vou ocupar mais muito tempo, mas eu espero que os vereadores que estavam presentes, acho que a Patrícia estava presente naquela sessão, bacana, acho que estava. Foi uma audiência pública, né? Porque os valores vieram exatamente os mesmos. O projeto é copiado de 2016. O projeto foi simplesmente, é um Ctrl-C, Ctrl-V do projeto com os mesmos valores. Tá? Então é importante deixar isso bem claro. E a gente sabe das dificuldades das entidades. Eu também não estou aqui fazendo demagogia, porque eu sei também da dificuldade da prefeitura, assim como já sabia também no ano passado, sabia em 2015, sei que não é fácil, né? Mas eu acho que quando a gente fala uma coisa, a gente tem que depois responder pelo que disse. Por isso que eu usei a tribuna aqui agora. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o Reginaldo Parente para assumir a mesa.
Concedo a oportunidade para o vereador Pedro Santos fazer uso da palavra.
Eu cumprimento os senhores vereadores mais uma vez, as pessoas presentes, as pessoas que nos acompanham no jornal, faz um trabalho muito bonito. Parabéns pelo trabalho que você faz no jornal, tá? E as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Vou tratar agora, que eu acho que é o assunto mais polêmico que eu vou encontrar aí no meu mandato de presidente. Como que a vereadora colocou a situação aqui. A início, eu gostaria de deixar bem claro que a Câmara não pode passar o dinheiro para a Prefeitura. Para a Prefeitura não, para a Câmara, para o hospital. Esse dinheiro tem que ser devolvido para a Prefeitura e a responsabilidade e o destino desse dinheiro cabe ao prefeito. O presidente da Câmara não passa dinheiro algum para o hospital. Que fique bem claro que o presidente da Câmara não passa, não tem o poder de passar dinheiro algum para o hospital. Que fique claro... Só deixa eu terminar, Patrícia, para concluir o raciocínio, por favor. Que fique bem claro que esse dinheiro de sobra, que por sinal, eu estou aprendendo agora, eu tenho menos de 2 meses aí de mandato como presidente, mas a gente, na minha limitação, estamos estudando para aprender muito mais ainda, até com os vereadores que estão aqui. Hoje, eu sei que o Tribunal de Contas tem feito algumas indicações ali que todo esse dinheiro que sobra no final dos mandatos não é legal. O tribunal acusa que às vezes é por falta de planejamento, às vezes é por conta que aquele dinheiro destinado às reformas não estão sendo utilizadas. E é com muito respeito com o dinheiro público, é com muita responsabilidade e principalmente com uma visão administrativa que eu gostaria de ser um presidente que realmente fizesse aquilo que fosse o correto. E eu entrei aqui e eu tenho a visão de que passou muitos anos, se passaram muitos presidentes e não se resolveram o problema. Eu gostaria que esse problema fosse resolvido. Se eu conseguir resolver, eu agradeço. Caso contrário, eu vou fazer o meu melhor. Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, por favor. Lembrando que nós temos hoje uma ação civil pública correndo aí em relação às adaptações do nosso prédio. Não é desse mandato, não é do mandato passado, é de muito tempo. E por conta de pessoas que às vezes têm boa vontade, mas às vezes não resolve o problema, isso vem se arrastando. Eu, de uma maneira ou de outra, como presidente da Câmara hoje, com total responsabilidade no que eu vou fazer, eu com mais a mesa diretora, Reginaldo Parente, vamos estudar e nós vamos resolver o problema da Câmara Municipal de hoje do prédio. Eu estou aqui porque há algum tempo já nós já estamos negociando, conversando, vendo a melhor saída. Foi eu e o Reginaldo Parente conversar com o prefeito, nós estamos fazendo algumas reuniões para ver qual que é o melhor destino do prédio e qual é a melhor saída para que resolvemos de uma vez, juntos, para resolver de uma vez por todas o problema da Câmara. Eu tenho aqui um orçamento de que não é tão simples assim reformar esse prédio. O orçamento que eu tenho aqui foi passado no dia 6 de março de 2017. O valor para se adequar à acessibilidade, à elétrica, a hidráulica, o AVCB do bombeiro e mais as outras reformas que a gente precisaria fazer interna e externa da fachada, o valor hoje fica num valor de R$ 584.463,73.
Permite uma parte, vereador, aproveitando?
Deixa, por favor, eu vou terminar só depois.
Terminando?
Tá bom? Após eu terminar o raciocínio. Lembrando que esse valor que sobra no final do ano, na casa dos R$ 600 mil, eu tomei a atitude de estar entrando em contato com a agência do Banco do Brasil, daquela agência que fechou ali, e o prédio deles hoje, para venda, está no valor de em torno de R$ 1.300.000. Eu encaminhei uma proposta da Câmara Municipal de Garça para que fosse feito o estudo de venda em 4 parcelas anuais, apenas com o valor que sobra da Câmara Municipal. Eu não pediria um centavo a mais para o prefeito, não sobraria mais um centavo do valor que o Tribunal de Contas está indicando aqui como irregular, por falta de planejamento, e nós resolveríamos o problema definitivamente da Câmara Municipal de Garça. Essa atitude eu não vou tomar sozinho, caso o vereador seja contra, o projeto vai para o plenário e quem não for a favor, vota contra. Obrigado.
Você não vai permitir uma parte?
Pois não.
Eu posso falar claramente para você. Se você tem só esse orçamento, 500 mil, eu garanto para você que não fica aqui. Você pode fazer uma tomada de preço, que esse valor que passaram para você é um absurdo. Acessibilidade, com projeto, você pode adaptar vários projetos aqui, sim, independentemente de você usar essa rede, você pode instalar outra rede aqui, e eu te garanto, se você fizer o orçamento, fica nem 20% desse valor, acho que uns 20% desse valor que você está citando aqui na tribuna agora.
Bacana. 20% desse valor fica apenas o elevador. Não,
que você está, né, com esse orçamento na mão. Faz uma tomada de preço.
É só o elevador. Que o elevador não adianta colocar aquele que, às vezes, eu vi uns vídeos legais aí de acessibilidade, que é aquele baratinho que tem. Que é feito com motor de portão? Aquele não se enquadra no nosso prédio.
Uma parte, vereador.
Por conta do pé direito.
Uma parte, vereador.
Pois não.
No preço que está saindo o prédio do Banco do Brasil lá, tem que pegar na hora.
Uma parte.
Tem que pegar na hora. Se não for a Câmara, que a Prefeitura pegue, que nesse preço está de graça.
Sim, se eles aceitarem, é isso que nós vamos fazer, vamos jogar para o plenário. Posso colocar a Patrícia, que pediu antes?
Claro, fica à vontade, vereador.
Eu só queria dizer, Pedro, que eu sei que não depende do vereador, eu até comentei, sim, isso, depende do prefeito. Mas sei também que você é uma pessoa comprometida e vai querer ouvir a população. Então eu proponho que se faça uma audiência pública. E aí, então, você também vai ouvir o pessoal do hospital, a comunidade, não só sobre passar essa verba para aquela entidade, como também sobre a compra desse prédio. Então, pode sim ser enviado o projeto a nós, vereadores, mas também ouça a comunidade, uma sugestão.
Rafael?
Presidente, desde já lanço o meu apoio à sua ideia.
Acredito que
gastar num prédio que não é da Câmara Municipal, é que nem fazer uma piscina no fundo de uma casa alugada, embora tenha concessão. Acredito que está na hora da Câmara Municipal ter um prédio. E se for nesse valor, como disse o vereador Paulo André...
Lembrando que é só com o valor que sobra, que muitos presidentes devolvem esse valor para a Prefeitura, tendo um grande problema aqui.
Uma parte, vereador.
Sem resolver.
Uma parte, vereador.
Pois não?
Sem contar que esse prédio ficaria disponível desde já para o prefeito vender e fazer caixa.
Permite uma parte, aproveitando?
Só deixa eu concluir uma coisa. Eu estive com o prefeito essa semana, a reunião que eu tive essa semana foi para tratar desse assunto, e deixo bem claro que por ele, essa negociação com o Banco do Brasil será feita, ele deu total apoio, vai estar junto com a gente nessa nova empreitada, se acaso vier acontecer, e ele já falou assim para mim claramente que, se dependesse dele, esse prédio que é da prefeitura hoje, esse prédio não é da Câmara Municipal, é da prefeitura, se dependesse dele, ele já colocava esse prédio para vender hoje.
Para
que a gente pudesse comprar à vista o prédio do Banco do Brasil e sem pagar juros. E esse dinheiro que está vindo para cá não é um dinheiro que sobrou, é planejamento da Câmara. A gente tem muitos problemas na cidade. A gente tem o problema do hospital, mas a gente também tem problema na infraestrutura. Mas nós temos que resolver aqui. Como presidente da Câmara, eu tenho que resolver o problema da Câmara. E é injusto eu pegar um dinheiro que teria que resolver aqui e passar para o hospital. A causa do hospital tem todo o nosso apoio. Todos os vereadores aqui votaram a favor do repasse. Ninguém é contra o hospital. Eu só estou colocando que eu, como presidente, tenho a responsabilidade, respondo e pretendo resolver o problema da Câmara com o dinheiro da Câmara. Eu não estou tirando o dinheiro do hospital. Não estou tirando o dinheiro do hospital. Eu vou resolver o problema com o dinheiro da Câmara.
Se permite uma parte?
O Marcão pediu primeiro, Marcão. Pode falar.
Bom, antes de mais nada, novamente, parabenizar o seu bom senso, tá, com relação a isso. Concordo com o vereador Paulo André. Eu acredito realmente que é o caminho melhor a ser seguido e tem que se resolver de vez esse problema, tá? Não tem que ter paliativos. E com relação ao Tribunal de Contas, eu acho que faltou Vossa Excelência citar que o valor que passa aqui para a Câmara é muito inferior ao que a lei,
sim,
preconiza. Né? É bom que se frise isso. Então, os valores que vêm para cá, realmente, eu acho que tem que resolver esse problema. E nunca mais vai se falar em prédio da Câmara. Também tem meu apoio, presidente Pedro Santos.
Só para encerrar, nós pedimos para a Câmara 1,5% da verba. Nós temos direito a 7%. Mas com o nosso 1,5% nós vamos resolver o problema. Caso alguém for contra, vote contra o projeto.
Tá. Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos e encerrou o expediente.
Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos. Pedro Santos.
Presente.
Rafael. Presente. José Frabete. Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunique, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Ordem do dia. Projeto de lei número 8 de 2017, de autoria do vereador Marcão do Basquete, que altera a lei municipal número 2.627, de 29 de abril de 1991, que proíbe a utilização e comercialização de fogos de artifício que causem poluição sonora como estouros e estampidos em áreas públicas e locais privados, no âmbito do município de Garça. A mesa informa que a vereadora Patrícia Morato Marangão apresentou uma emenda do projeto. Emenda ao projeto de lei número 8 de 2017. O artigo 1º do projeto de lei número 8 de 2017 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1. O artigo 38 da Lei Municipal número 2.627, de 29 de abril de 1991, passa a contar com a seguinte redação. Artigo 38. É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com sons e ruídos, vibrações que causem incômodo de qualquer natureza ou que não observem os limites fixados na legislação. Parágrafo 1º. Os sons, ruídos e vibrações serão considerados prejudiciais quando ocasionarem ou puderem ocasionar danos materiais à saúde, ao meio ambiente e ao bem-estar. Parágrafo 2º. Fica proibida a utilização e a comercialização de fogos de artifício que causem poluição sonora, como estouros e estampidos, em áreas públicas ou locais privados no âmbito do município de Garça. Parágrafo 3º. Não se aplica o dispositivo nesse artigo festejos anuais em comemoração do Dia da Padroeira do Brasil em 12 de outubro, Garça, dia 2 de março de 2017, de autoria da Patrícia Morato Marangão. Consulto aos senhores vereadores se considera objeto de deliberação a referida emenda e os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está reprovado por maioria de votos. Em discussão global o projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Eu gostaria de pedir o adiamento do projeto por duas sessões ordinárias para que eu possa estudar melhor a questão.
Está adiado o projeto.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir 5 minutos, até por respeito ao vereador Marcão, que a gente pudesse discutir 5 minutos esse projeto, para poder, de repente, se permitir entrar no consenso, se os vereadores concordam, tá? Eu gostaria de pedir 5 minutos. Tá?
A sessão está suspensa por 5 minutos, por solicitação do vereador Bacana.
Mas vai colocar em discussão o projeto. Não, não, vai votar primeiro se vai adiar. Ah.
Retornamos. Coloco em votação o pedido de adiamento do projeto por duas sessões do vereador Paulo André Faneco. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está reprovado por maioria de votos.
Dá um papel lá para colocar isso. Coloca, continua marcando aqui.
Em discussão global ao projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Muito senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas, vereadores, público que aqui nos acompanha. Primeiramente, eu gostaria de dizer que todos nós que gostamos de animais, sabemos do sofrimento que muitos deles passam quando o pessoal solta rojões. Inclusive, eu tenho isso dentro de casa. Eu tenho uma cachorrinha que eu resgatei, que ela fica totalmente apavorada. A gente sabe ainda de pessoas doentes que conseguem dormir um pouquinho, começa aquele barulho de rojões, acaba acordando e tudo mais. Só que eu acho que poderia ter sido adiado para a gente discutir um pouco mais. Em que sentido? Da fiscalização. No meu ponto de vista, vai ser muito difícil. Eu até não sei, mas eu acho que deveria ter um valor de multa, né? Porque se, supondo que tivesse a fiscalização, o que acontece com a pessoa que acabou descumprindo a lei se aprovada? Mas ainda assim eu volto. Vai ser muito difícil essa fiscalização. Como vai saber de onde surgiu esse rojão? Fácil quando a pessoa se manifesta. Por exemplo, sábado nós tivemos a inauguração da loja da Zezé Serapião. Ela não soltou nenhum rojão. É costume aqui no nosso comércio, a gente percebe que muitas lojas fazem isso. E eu nem estava em Garça, mas muita gente me falou que achou excelente ela não ter feito essa prática, viu, Deise? Então, ela não fez e todo mundo sabia que a loja estava sendo inaugurada, então não teria essa necessidade. Então, tem coisas que não estão na lei, mas vai da educação de um povo. E soltar rojões, eu acho que vai também da educação. Todos nós sabemos que na vitória de uma eleição isso aconteceu. Isso aconteceu na porta do comitê, né? Foram muitos rojões. Quando tem jogos, isso acontece. Muito torcedor, para comemorar, faz essa prática. Nós estaremos daqui a alguns dias fazendo uma sessão solene, homenageando o pastor Júnior Mancuso, título de cidadão benemérito, que foi de autoria do Elido Gás. E a sessão será agora no mês de março. Por que eu mencionei esse pastor? Porque em dezembro ele faz uma atividade na igreja, onde ele tem células, e em determinado momento, ele pede para que todos os fiéis, né, soltem um rojão para mostrar onde está acontecendo a célula na cidade. Eu já acompanhei isso, e acompanhei com eles. Então, eu percebi que em vários lugares da cidade. O projeto não proíbe os fogos luminosos, então eu sei que ele pode fazer dessa outra maneira, com fogos luminosos. Agora, sei ainda também que fiz a emenda a pedido de vários fiéis católicos aqui da nossa cidade. Olha, é uma tradição, no dia 12 de outubro, ao meio-dia, soltar fogos para Nossa Senhora. Eu sou católica, mas eu tenho muita admiração também pelos evangélicos, até o pastor Ivan, né, que está aqui hoje, ao lado do Celso, né? Então, ele sabe, eu também tenho, assim, um apreço muito grande pela Igreja Evangélica. E o nosso país é um país laico. Então, por isso que eles não aprovaram essa emenda, não poderiam defender a Igreja Católica, eis que cada um tem a religião que achar melhor. Mas ainda penso que Deus é um só. Por isso até que eu me simpatizo, sou católica, porque gosto de Nossa Senhora e tantos outros motivos. Mas vou em cultos, vou em célula, em grupos de célula, e me sinto muito bem. Bem, voltando ao projeto. Poderia ter sido mais discutido, nós tivemos na nossa comissão, né, da qual o Marcão é o autor e eu faço parte, eu falei que colocaria essa emenda, mas a maior dificuldade, no meu ponto de vista, Marcão, é quanto à fiscalização. Porque um povo bem educado nem precisaria ter a lei. Né? Seria até um pedido que a gente parasse com tantos rojões na cidade, como assim fez a Zezé, que eu dei o exemplo. Né? Ela sabe da importância, do respeito, e nem soltou os rojões no dia da inauguração, a qual eu parabenizo. Mas como vamos fiscalizar? Eu acho isso muito difícil. São poucos fiscais aqui na prefeitura. O tempo dirá? O tempo dirá, né? Se o projeto for aprovado, como que vai ser, como que vai funcionar. Mas eu acho que será difícil por este motivo. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Cumprimento aos presentes, aos senhores vereadores, ao senhor presidente. Eu vim colocar aqui uma situação particular. Todos me conhecem, eu tenho um relacionamento extremamente íntimo com muitas igrejas evangélicas, tanto que eu, por conta de tocar louvores, os meus amigos são todos evangélicos, eu frequento muitas igrejas evangélicas, mas sou católico desde que me conheço por gente, toco na missa. E eu acho que esse projeto do Marcão tem uma boa intenção enorme. Porque eu também tenho na minha casa uma cachorrinha que corre para debaixo da cama quando soltam os rojões. Eu tenho aquela dificuldade toda de às vezes, de acalmá-la quando os rojões estão estourando ali. Mas eu também tenho o bom senso de ver que são quantas vezes ao ano? Uma vez, no Ano Novo, no dia de Nossa Senhora. Eu peço para o senhor presidente que tome uma atitude em relação a...
Por gentileza, vamos concentrar os trabalhos aqui no plenário.
Sim. Então, eu gostaria de deixar claro que eu sou a favor da... Eu penso assim, que realmente é ruim os rojões e tudo mais, mas a liberdade religiosa... Provavelmente esse projeto, por estar aqui, já foi passado pelas comissões, é constitucional, não estou vendo a situação legal, mas eu estou vendo a situação religiosa. Eu sei que muitos aqui são fiéis de Nossa Senhora, e no dia 12 de outubro ali, tem a sua cultura que passou de pai para filho, para as avós, de soltar os rojões, e é um dia típico. Hoje, o pessoal fala assim, na inauguração da loja, hoje... Eu penso que as lojas estão mais fechando do que inaugurando. Então, ó.
Por gentileza, o regimento interno proíbe manifestação.
Então eu gostaria de deixar bem claro que eu entendo a situação dos cachorrinhos, dos gatinhos e tudo mais, mas eu penso também na multidão de católicos que vão ficar sem poder, no dia da padroeira do Brasil, soltar pelo menos um rojão. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos. Já
marquei. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Amigo, senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco. Lembrando que mais uma movimentação da pessoa, duas vezes, vou pedir para que o segurança da casa tome conta e vamos estar chamando a viatura se for necessário. Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, faço do Pedro e da Patrícia as minhas palavras. Eu entendo que aprovando ou não aprovando, eu acho que a efetividade vai ser zero. Porque não tem como fiscalizar. Essa é a realidade. Porque não tem como você pegar a pessoa soltando o rojão no pulo. E depois, como é que você vai provar que soltou o rojão? Então, quer dizer, eu acho que isso só gera uma demanda, uma demanda para fiscalização que ela não vai conseguir atender. Gera até problema depois. Problema para o jurídico da prefeitura, que vai ter um monte de recurso. Se a fiscalização agir, vai ter recurso depois. E vai entrar nessa confusão aí que eu acho que não vai levar a nada. Tá? Esse é o meu pensamento inicial. Eu pedi o adiamento no início porque eu gostaria de pensar melhor a questão, de conversar com algumas pessoas, tal, mas não foi aprovado. Então, o meu voto vai ser contrário. E nessa linha. Eu acho que é um projeto com boas intenções, sem dúvida alguma. Eu particularmente não gosto de fogos. Acho que eu nunca soltei um rojão na minha vida. Mas eu acho que não vai ter efetividade alguma. Então, eu acho que é mais uma lei sem função. Tá? Tenho certeza que vai ser aprovado, a gente sabe que será aprovado e vamos aguardar o que vai acontecer. Né? Cada rojão que eu ouvi, eu vou lembrar do que eu falei aqui. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que comparece aqui na Câmara nesta segunda-feira, pessoal que nos acompanha pela internet. É claro que um projeto como esse é legítimo nós termos aí várias opiniões. Opiniões aqui favoráveis, contrárias. Nós também tivemos opiniões favoráveis, contrárias, na internet, mas tem algumas pessoas que, quando vieram falar comigo com relação a isso, eu tive ainda mais certeza que eu teria que lutar por isso. E essas pessoas sabem de quem que eu estou falando. Eu até cheguei nela e falei: pô, você não sabe como foi importante você me dar esse apoio, né, com relação a isso. A preocupação com relação à fiscalização realmente é legítima. Acontece, porque vai soltar um rojão aqui, vai soltar outro ali e daí. Mas por isso que a gente também incluiu nesse projeto a comercialização. Tá? Então a gente procurou ir na raiz ali. E eu tomei o cuidado, e comentei isso já anteriormente, de saber aqui na cidade se havia algum comércio específico disso. Porque aí seria injusto a gente, né, tirar emprego, tirar ganha-pão da pessoa, e não tem. Não há isso. Como bem frisou o companheiro Pedro Santos aqui na tribuna, são algumas vezes que acontece isso, porém, em alguns lugares, com uma certa, né, continuidade. E não são apenas os animais, aqui foram citados os animais, né? Não são apenas os animais. Também tem os enfermos, também tem os idosos, também tem os recém-nascidos. Só quem passa por esse problema em sua casa, ou conhece alguém que passa por isso, que sabe bem o que eu estou dizendo. E também tem uma pessoa que eu aprendi a gostar bastante. Eu sou, quem me conhece sabe que eu sou muito autêntico, né? Quem eu gosto, quem eu não gosto, não gosto. Só que essa pessoa, eu comecei a conversar com ela e, né, bateu assim, sabe, a forma de pensar. E essa pessoa me disse o seguinte: Marcão, ainda tem o elemento surpresa. Esse elemento surpresa que é o X da questão. Porque não está esperando, né? Eu poderia chegar aqui hoje, aproveitar do trabalho sempre competente do funcionário Fabiano, apagar as luzes, pedir para apagar as luzes, colocar no telão aqui,
fotos, vídeos sobre esse assunto na internet, tá? Só que eu acho que, sabe, ia ser uma grande apelação. Eu procuro, eu vou tentar, e conto com o apoio dos nobres edis, de simplesmente chamar a consciência de vocês. Tem a questão cultural do dia de Nossa Senhora, é dia 12, né, de outubro. Tem a questão cultural? Tem a questão cultural. Só que também tem o seguinte. Algum tempo atrás, quando a gente falava que ia ser proibido fumar em alguns lugares, alguém achava que isso ia funcionar? Algum tempo atrás, quando a gente falava assim, ó, se dirigir, não beba, ou se beber, não dirija. Algum tempo atrás, alguém imaginava uma situação como essa? Só que o tempo foi passando e veio a comprovação que foram situações que vieram para o bem. Então, por isso que eu acho que nesse momento a gente tem que olhar para frente. Não é só agora nesse momento, tá? E pensar até quando isso vai ficar acontecendo. Agora, eu respeito o posicionamento, né, de que a lei pode não funcionar, pode não gerar o resultado esperado. Respeito. Só que também...
Vereador, permite uma parte?
Por favor.
É só um comentário que eu esqueci de fazer, eu agradeço a parte. Que, na minha opinião, eu acho que pela ineficácia da fiscalização, entendi, eu acho que talvez o que funcionasse melhor seria através da conscientização. Tá? Eu queria só deixar registrado isso.
Não,
muito,
sem dúvida.
Muito obrigado pela parte.
Conscientização também foi citada pela vereadora Patrícia, mas também tem o seguinte, nesse começo... Vamos dar um pouco de crédito a isso? Vamos tentar ver se funciona? Porque não é uma lei que só tem aqui em Garça, não, viu, gente? Existe em vários lugares, muitas cidades estão chamando para si essa lei, né? No litoral, hein, onde sempre tem festa de passagem de ano, cortaram isso. Em algumas cidades, somente fogos luminosos. Tá? A gente não está proibindo fogos de artifício, nós estamos proibindo aqueles fogos de artifício que causam problemas, né? Que é comprovado os malefícios, e não tem nenhum benefício, essa que é a verdade. Né? A vereadora Patrícia citou aqui das células, né? Citando o rojão estampido, né? Talvez soltando o luminoso fique até melhor. Então acho que a gente tem que dar um pouco de credibilidade para essa lei. E eu reconheço realmente que a questão da fiscalização é deficiente, tá? Mas por isso que foi incluída a comercialização, tá? E não tem ninguém aqui na cidade que tenha comércio exclusivo disso. Essa mesma lei tem em Bauru, tem em Campinas, tem no litoral. Então, alguém comentou comigo, eu não tenho essa confirmação, que tem uma lei similar em Marília também. Eu não teria essa confirmação. Agora, se a pessoa pretende, aqui não pode vender, mas vamos em Bauru, vamos em Marília, não pode também. A gente sabe que, né, que a fiscalização é deficiente e pode acontecer de conseguir. A gente sabe disso. Antes que alguém fale, pô, você está sendo inocente. Não, eu sei. Eu sei que pode acontecer. Mas eu acho que a gente tem que pensar nos idosos, nos enfermos, nos recém-nascidos, nos animais que tanto sofrem. E eu também, culturalmente falando, não tenho nada contra as religiões. Não. Vamos deixar bem claro, né? A vereadora Patrícia entrou com a emenda, mas ela é inconstitucional pelo fato de ser um Estado laico. Né? Então a gente não pode ficar abrindo exceção, porque senão o objetivo fica... Cadê o objetivo? A gente não pode abrir a exceção. Então, vamos conclamo, né, a votação para que seja aprovado. E vamos dar tempo ao tempo. Vamos torcer que realmente essa lei venha a emplacar, que a conscientização esteja lado a lado com ela, né? E eu tenho certeza, mas muita certeza, que também, do mesmo jeito que existem pessoas de opinião contrária, e eu respeito legitimamente, deixo muito claro, tá? Mas também tem muita gente favorável a isso daí. Tá bom? Era o que eu tinha que falar hoje. Muito obrigado.
Por favor, não é permitida a manifestação durante a sessão, por ordem regimental. Solicito ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, gostaria de dizer para o vereador, autor do projeto, tá, que eu respeito muito sua opinião. Acho que é muito interessante, né, a gente poder estar fazendo um projeto que, na opinião do vereador, ela tem uma importância, né, muito grande, como você fez aqui, né, a sua oratória aqui sobre o projeto, né, falando dos benefícios. Mas, enfim, o que eu acho é que, como o vereador Paulo André disse, que a maneira melhor é da gente conscientizar a população a não, né, a não fazer certas coisas, não só com relação a isso, como outras coisas também, através da educação e conscientização. Gostaria de dizer para vocês que eu participo da comissão do rodeio e vários anos nós não soltamos rojão, né? O ano passado mesmo foi um caso que nós nem soltamos rojão, 2012 também, não teve rojão nenhum, quem foi pode perceber. E geralmente é uma tradição soltar fogos, né? No encerramento da festa, no início da festa, é tradição em qualquer cidade que tenha rodeio. Mas a gente não fez isso, né? Um ano a gente soltou fogos que só de aqueles fogos de coloridos, né? Que não faz barulho, né? Que acho que é, como o vereador disse, que é uma coisa mais bonita até, que não faz tanto barulho. Mas, enfim, eu acho que você tem que regulamentar uma lei, né? Apesar do código de postura, o prefeito pode fazer por decreto também, depois que o projeto for aprovado, mas eu acho que tem que ser regulamentado a lei. Tipo, se pegar soltando, qual que é a punição que o infrator vai ter, né? Isso daí tinha que estar no projeto, eu acho, né? Eu acho que regulamentar, proibir, entendeu? E outras coisas mais, etc., que eu acho que seria interessante. Então, vamos fazer um projeto. Proibir é uma coisa assim que eu acho que cada um tem sua opinião, mas quando você colocando essa imposição, eu acho que é um projeto que teria que ter, que na minha opinião teria que ter tido uma audiência pública, né? Convocando a população para ser discutido o projeto amplamente, né? Como a vereadora colocou uma emenda, que só podia então soltar dia 12, no dia de Nossa Senhora Aparecida, que é tradicional soltar os fogos de artifício. Então, a gente vê que são opiniões, assim, tipo, que é uma, que é um assunto meio polêmico, até de falar isso. Então, acho que, eu como participo aqui já há algum tempo aqui da Câmara, eu sempre falo que projeto que gera polêmica tem que ter uma consulta, tem que ter audiências públicas para o assunto ser discutido. Então, você convoca a população, se a população não vem é porque está tranquilo. Entendeu? Então, o projeto pode ser votado. É isso a minha opinião. Você dizer e deixar bem claro aqui que eu não tenho, não, se eu vou, que eu vou votar contrário, mas não é nada pessoal com o vereador, tá? Quero deixar bem claro e que conste em ata aqui, porque eu acho que dentro está faltando alguns itens no projeto, que nem regulamentação. Eu gostaria, assim, de colocar uma emenda no projeto. Acabei não colocando e não vi o teor completamente do projeto, né? Observei.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Olha, sendo bem sincero, eu acho que teria sido muito proveitoso o adiamento do projeto. Afinal, faz 70 e poucos anos que isso é legalizado, não seria uma semana mais ou duas semanas que mudaria alguma coisa. E a gente percebe, inclusive pelo pronunciamento de Vossa Excelência, que há uma série de dúvidas, há uma série de questões a serem levantadas. Então, eu repito que eu gostaria muito que esse projeto tivesse sido adiado. Mas como não foi permitido, eu vou votar contra. Mas não, então, acho que o adiamento teria sido de grande valia para que todos pudessem chegar num
compromisso. Gostaria que o projeto, assim, teria que ter tipo assim, mais artigos, né, incluído dentro do projeto. Eu, pelo menos no meu caso, eu até conversei com o vereador, que eu gostaria de uma melhor regulamentação. Tipo, segunda, terça, quarta e quinta, né, proibindo fogos de artifício. Quinta, sexta, sábado, domingo. Ou em dias comemorativos, regulamentasse um determinado horário. Já que a fiscalização, como alguns vereadores dizem que vai ser muito difícil você fiscalizar, então, se você regulamentar um horário também, se for difícil, pelo menos, né, permitir o horário. Mas isso é uma opinião minha, não quero influenciar ninguém.
Uma parte, né,
na votação.
Uma parte?
Pois não.
Eu só gostaria de colocar um parênteses, agradeço a parte, que amanhã... Aqui nós vamos ter a sessão extraordinária, né, da campanha da fraternidade, que nós vamos estar com o nosso pároco novo aqui. E eu gostaria, até que as vereadoras católicas, né, amanhã eu vou ter a oportunidade, a gente pode até conversar junto com o padre, porque eu acho que é um dia só, né, eu sei que muita gente aqui é católica, seria até meio injusto se eu não defendesse a bandeira católica aqui dentro.
Então, vereador, você citou um fato da Igreja Católica. E de repente aí, o Corinthians é campeão, o Santos é campeão. O cara fala assim, então coloca no dia que o Santos for campeão. Coloca no dia que o Corinthians for campeão. Então assim, que também, né, não deixa de ser uma representatividade. O pessoal do futebol, o pessoal do esporte, o pessoal tipo que é dia de Santo Reis, né? Também, quem conhece, sabe que há comemoração no dia de Santo Reis. Hoje não tem mais essa tradição muito, mas existe também. Então, assim, é um assunto complexo, né? A gente tá discutindo aqui. E um projeto interessante, viu, vereador Marcão? É um projeto que gera uma discussão ampla mesmo, entendeu? Então, por isso que eu falo. Eu acho que, de qualquer maneira, se você vai votar... Se você votar favorável, vai ser difícil a fiscalização. Eu acho que se regulamentar também, vai ser difícil a regulamentação. Eu acho que falta alguns artigos no projeto, como punição. Ah, pegou soltando. Vai pagar o quê? Multa? Vai ser penalizado como? Esses assuntos que eu acho que faltou no projeto, mas enfim, como alguns vereadores aqui disse, pediu adiamento, não foi possível, mas enfim, eu respeito a opinião do vereador, eu acredito que ele tenha uma opinião formada sobre isso, ele não ia colocar um projeto se ele não tivesse feito um estudo, mas enfim, eu acho que é um projeto, na minha opinião, meio que gera muita discussão, né, e eu acho que teria que ser pensado melhor. Mas enfim, né, vamos colocar para votação e os vereadores votam, cada um com a sua consciência, e eu respeito a opinião de todos. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Único, senhor presidente, que o vereador Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite novamente, senhor presidente, mesa diretora, nobres edis, população aqui presente, aqueles que nos ouvem na internet. O assunto, vou dizer, é a primeira vez que eu olhei o projeto, eu fiquei pensativo. Fiquei pensativo e propenso a votar de forma contrária, mas analisando, eu acho que hoje a nossa sociedade cada vez mais tem buscado qualidade de vida, né? E infelizmente pessoas usam de excesso e por causa daqueles que excedem, a lei tem que existir, a lei tem que ser... Tem que regulamentar a conduta, se nós falamos de direito, ela regulamenta uma conduta. No caso aí, a lei, ela futuramente ela pode ser aditada, como também o próprio Poder Executivo pode regulamentá-la através de um decreto executivo, e pode dar na efetividade que a lei necessita. Então eu... Sou da opinião que estive conversando com um colega e numa pesquisa popular, 80% daqueles que foram ouvidos, eles disseram que são contrários aos fogos de artifício com estampido. Né? Então, se essa posição, eu confesso que essa colocação do colega me fez olhar essa lei... com outros olhos.
de forma com que eu acho que nós devemos buscar aqui nessa casa a qualidade de vida para a municipalidade garcense. Então, diante disso daí, eu estou até justificando o meu voto, meu apoio, e eu sei que em alguns casos a gente pode até transparecer que está excedendo, mas eu creio que quando a gente vota buscando a qualidade de vida do cidadão garcense, estaremos realmente cumprindo o nosso dever. Muito obrigado pela atenção de todos.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, com o Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Boa noite, presidente, quem nos escuta, quem nos assiste, colegas edis. Vou ser breve, tive batendo um papo agora com o vereador Reginaldo e expondo a minha o porquê da minha posição favorável ao projeto do vereador Marcão do Basquete. Sou palmeirense, né? Meu time acho que fazia uns 23 anos que não ganhava um título. Final do ano passado, né? Tivemos a felicidade de ser campeão brasileiro aí, tivemos rojões e tudo mais. Estava junto com um grupo que soltou rojões, estive perto, estive na comemoração, mas eu como vereador, logo que me lancei candidato, eu sempre falei que iria apoiar o que a maioria do povo pensasse, né? Então, assim que o projeto do Marcão veio à tona, que surgiu pra gente, eu tive esse cuidado de conversar. Conversei aproximadamente com umas 25 ou 30 pessoas, anotei nomes e tudo mais. E das 25 ou 30 pessoas, 20 pessoas ou 25 pessoas eram a favor do projeto do vereador Marcão do Basquete. Eu, como representante do povo, tenho que votar pelo que o povo acha que é correto. Então, estou aqui justificando o meu voto de apoio ao projeto do vereador Marcão do Basquete.
Você permitiu a parte?
Sim.
Ô, vereador. Então, só para aproveitar aí que você falou que representa o povo e tal, que conversou com 30 pessoas, que eu acho que não representa 30 pessoas, né? Não representa nem 1% da população. Eu só nem sei que porcentagem representa da nossa população. Mas o que eu gostaria de dizer para você, então, em projetos complexos, em projeto que há discussão, eu acho que tem que ser feita uma audiência pública e para ser discutido melhor o assunto, entendeu? É isso que eu sempre prezo. Mas, enfim, é o que eu gostaria de acrescentar no caso que você comentou aí. Tá bom?
Obrigado, vereador. Eu até concordo em partes. Mas o vereador mesmo disse que quem vota na gente pode até ficar em casa e aguardar que a gente vai fazer o trabalho deles, que votou na gente aqui, que acredita na gente, que sabe que a gente vai ter uma opinião ou coisa parecida. A nossa opinião é... Vou concluir o raciocínio agora, tá?
Se permite. Não, assim, mas depois você permite uma parte que eu acho que você desviou a conversa. Falei, a audiência pública é uma consulta, votar é outra, é uma consulta. E a lei... E aliás, eu acho que a Câmara deveria fazer isso até numa mudança de rua que tem pessoas contrárias. O que eu quis dizer, nós representamos a população, mas não quer dizer que a sua opinião é a opinião da maioria da população. A audiência pública é para você consultar. Então, assim, eu acho que você desviou um pouquinho o assunto aí.
Foi justamente por isso que eu perguntei para 30 pessoas. O vereador, como perguntou para algumas pessoas, eu perguntei para 30. Se não representa 5%, pelo menos 30 é mais do que 1. Então, a maioria, para mim, dessas 30 pessoas foram a favor. Então, eu vou no que a maioria me propôs e que achou que era correto.
Se permite uma parte, eu só falei da audiência pública. Eu falei que a audiência pública consulta. É isso que eu quero que você entenda.
Vereador, eu entendi, mas é que foram três a parte, eu não consigo terminar a explicação, porque fica difícil ali. O assunto é o projeto do Marcão do Basquete, do vereador. Eu só queria deixar claro que 30 pessoas realmente não representam a população total de Garça, mas representam a maioria do que eu conversei. Se talvez cada vereador tivesse conversado com 30 pessoas, nós teríamos uma quantidade diferente aí. Eu conversei com essas pessoas. Tive esse cuidado, justamente porque eu sou católico, como disse o nosso presidente Pedro, faço parte das comemorações de Nossa Senhora Aparecida, faço parte, acho que todo ano acompanho a procissão. Minha família é muito católica, Frabeste Dente Garça, quem conhece sabe que é muito católico, faz parte de todas as igrejas católicas. Porém,
eu vou pelo que a maioria da população...
Uma parte, vereador.
Me propôs.
É, eu acho que o senhor fez foi o que eu deveria ter feito, né? Eu deveria ter olhado um pouquinho mais com carinho para esse projeto e ter enchido esse plenário de católicos. Porque eu acho que eu só fui tomar ciência agora, infelizmente. Eu deveria ter feito igual o senhor fez e ter procurado mais pessoas, porque eu garanto, se eu fosse nas lideranças que eu participo, na igreja que eu faço parte, dos movimentos que eu participo, estaria cheio aqui.
A favor ou contra, vereador?
Contra.
Mas isso aí seria especificadamente em uma religião. A gente está falando de uma população. Né? Não tem só católico em Garça. Assim como se for pegar a opinião de católico, de evangélico ou de qualquer outra religião, eu acho que o que tem que prevalecer é a opinião da população, independentemente da religião que ele segue. Até porque a discussão toda é justamente porque o Estado é laico.
Uma parte, vereador.
Sim.
É, nós somos representativos. Se eu não puder aqui opinar pelas pessoas que eu represento, eu não tenho o que fazer aqui.
É justamente sobre isso que eu estou falando. Estou opinando pelas pessoas que eu represento, vereador. Por isso que eu peço o entendimento. O senhor, o presidente, conseguiu esclarecer uma dúvida do próprio presidente. Eu estou aqui também representando essas pessoas. Fiz o questionamento e a maioria é a favor do projeto do vereador Marcão do Basquete, portanto, estou com a maioria da população garcense.
Rafael.
E se fizer uma pesquisa municipal, aliás, façamos uma pesquisa municipal e vamos ver o resultado.
Me permite uma parte, Rafael?
Sim, vereadora Janete.
Eu sou católica, apostólica romana, desde nascimento. Nasci na família católica. Faço parte do movimento da equipe Nossa Senhora há 42 anos. Tenho certeza que a nossa comunidade católica com certeza aprova essa decisão de hoje pelo não ao fogos com estampido. Por quê? Porque a gente sabe que é prejudicial à saúde. Eu tenho certeza que o nosso pároco, os nossos freis, apoiam esta decisão. Independente de ser o dia da nossa padroeira, nós vamos, eu respeito, acredito, sou devota, e não é por isso que eu vou ser a favor do fogos com estampido, que é prejudicial à saúde. Prejudicial à saúde, gente. Pelo amor de Deus. O que, que é isso? Muito obrigado.
Até porque nós estamos aqui falando dos fogos estampidos, né, presidente? A gente ainda tem a opção dos fogos coloridos, fogos que são até mais bonitos, como foi citado aqui. Então, na comemoração de Nossa Senhora Aparecida, eu tenho certeza que os fogos vão continuar existindo, apenas sem o barulho. E eu tenho certeza que a população agradece, e principalmente a população animal, que não tem como reclamar, não sabe falar.
Se permite uma parte, antes de terminar?
Sim, vereador.
Então, foi isso que eu quis dizer, como você acabou de falar. Você vai votar o projeto, depois você vai consultar. E é isso que eu gostaria de dizer. Você falou, podemos consultar, né, que você falou na tribuna e está registrado. A consulta que eu quis dizer para você da audiência pública é feita antes de votar o projeto. É isso que eu gostaria de dizer para Vossa Excelência.
Obrigado, vereador. Eu sei como é que funciona a audiência pública. Eu só acho que a gente tem que levar em audiência pública outros tipos de discussões. Mas eu concordo com o que o vereador falou em termos e também respeito a sua opinião, vereador. Eu só estou colocando aqui a minha posição, o porquê do meu voto pelo projeto do Marcão do Basquete e colocando também... As pessoas que me procuraram e que eu conversei, dentre essas 25 ou 30 pessoas, tenho certeza que estão me assistindo aí, elas sabem do que eu estou falando aqui. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Como disse o senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em discussão global, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, não. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Não.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 8 vereadores votaram favoráveis ao projeto.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 8 de 2017, em discussão e votação únicas. Projeto de lei número 10 de 2017, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que determina a publicação da prestação de contas e recursos recebidos dos munícipes por instituições privadas e das outras providências. A mesa informa que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana apresentou o seguinte requerimento. Solicito, nos termos regimentais, a retirada do projeto de lei número 10 de 2017, de minha autoria, para reformulações. Sala das sessões, dia 6 de 3 de 2017, de Antônio Franco dos Santos Bacana.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Gostaria de dizer que é para... que está correto, é para reformulação do projeto, mas foi erro de texto, tá? Não foi colocado no texto aquilo que eu relatei. Então, por isso, eu estou retirando o projeto para colocar o texto original e que volte aqui para a Câmara e seja votado. Muito obrigado.
Consulta o plenário sobre a solicitação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina a retirada do projeto da ordem do dia. Não havendo os itens constantes na ordem do dia. Sim, perdão. Não havendo mais oradores inscritos para explicar. Peraí. Não, agora tá. Não havendo mais itens constantes na ordem do dia, concedo a palavra aos senhores vereadores em explicação pessoal pelo prazo de 5 minutos a cada orador. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico o senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o Reginaldo para assumir a mesa. Por 5 minutos.
Com a palavra o vereador Pedro Santos para o uso da palavra por 5 minutos.
Cumprimento as pessoas presentes, aos vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, né? Gostaria só de deixar a última palavra aqui em relação ao projeto. Eu sou ciente da situação dos animais, sou a favor da causa. Se eu não fosse, na minha casa não tinha tantos animais. Tenho aqui o amigo Renato, a Rosa, que conhece a minha casa. Eu tenho lá na minha casa alguns gatinhos acima de 10 e alguns cachorrinhos acima de 7. Então, antes de acusarem que eu sou contra a causa animal, eu convido para fazer uma visita na minha casa. Às vezes nós... aqui, num diálogo, temos posições diferentes, mas que fique claro que o debate são ideias, né, não pessoas. O Marcão é um vereador que eu admiro muito pela sua postura, mesmo sendo um vereador da base, ele sempre faz requerimentos muito, muito importantes aí para o senhor prefeito, às vezes com solicitações que caberia até um vereador da oposição fazer. Então, deixa bem claro que eu admiro muito o trabalho do Marcão. Não é contra o Marcão, não é contra os projetos dele, mas sim a ideia. E eu seria muito injusto com a comunidade católica que tanto me apoiou na campanha. E vereador é Pedro o meu Santos. Voto que eu penso, né? Então deixa bem claro Santos. Que é a minha opinião. É o meu voto e nós aqui temos voz e eu usei a minha voz para tentar ir contra o projeto. Já que passou, respeito, porque se passou foi por maioria de votos, né? Obrigado.
Concedo a palavra ao presidente Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Mulher é mesmo interessante, mesmo brava, é linda, mesmo alegre, chora. Mesmo tímida, comemora, mesmo nervosa, é apaixonante. Mesmo apaixonada, ignora. Mesmo frágil, é poderosa. Nesses 5 minutos finais, comecei dessa forma, porque daqui 2 dias estaremos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Eu não poderia deixar de citar isso aqui. E, aliás, a mulher, todo mundo sabe, não deveria ter só um dia. São 365 dias. E no ano bissexto, 366. É verdade. Então, eu me sinto na obrigação de cumprimentar a todas e acrescentar aqui nesse momento que, como representante do esporte, eu fico muito feliz de ver o esporte feminino crescendo aqui em Garça. Por exemplo, nesse fim de semana nós tivemos a equipe de Garça de futsal feminino se tornando campeã de um torneio regional realizado em Piratininga, só que na final foi contra toda a poderosa e forte Bauru. As meninas de Garça foram lá, por terem feito a melhor campanha na primeira fase, empataram o jogo em 2-2 e se tornaram grandes campeãs. E ainda a menina, digo menina porque ela só tem 15 anos, 15 para 16 anos, Ana Júlia Borba, ela foi a artilheira da competição, marcando 34 gols em apenas 6 jogos. Competição adulta, tá? Ela com 15 anos, uma competição adulta. E ela, além de faturar o troféu de artilheira, ainda foi o troféu revelação. Revelação da competição. E teve mais, a própria técnica, a professora Gisele Lima, foi escolhida como a melhor técnica da competição. Eu fiquei muito feliz de publicar isso em meu blog esportivo. Vou ficar muito feliz de ter deixado essa matéria justo para quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, para ser divulgado no nosso jornal Comarca de Garça. Mas não é só o futsal feminino, não. O pedestrianismo feminino tem crescido muito. Eu já até pedi permissão, e ela falou que pode, para a sogra de 2 atletas. Não sei se vocês conhecem a sogra dela. As atletas são a Thalita e a Milena Conessa. Tá? Eu perguntei, posso falar? Os filhos não vão ficar bravos comigo? Não. Elas foram lá em São Paulo e participaram da W Run, que é uma corrida só de mulheres, mostrando que o pedestrianismo aqui em Garça está crescendo, principalmente feminino. E além das duas, também a Carol Burato e a Elaine Freitas. Também em Marília tivemos a Flávia Jolie e a Tatiana Parmigiani, conquistando inclusive pódio, 3ª colocada, um troféu bastante valioso. Então eu fico muito feliz de ver, de poder presenciar esse crescimento do esporte feminino aqui em Garça, ainda mais nessa semana, que consagra quarta-feira a quem é tão importante para a gente. Eu fico realmente muito feliz de estar comentando isso aqui em meu encerramento. E eu também gostaria de agradecer aos nobres companheiros, né, pela aprovação do projeto. Respeito totalmente a opinião, né, dos demais companheiros. Isso é democracia, tá? Isso é democracia. Como bem falou o vereador antes aqui, são apenas opiniões contrárias, tem que ser respeitado. Então é isso daí. Mulheres, vocês merecem o ano todo, não é só um dia não. Tá bom? Um abraço a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabete pede uso da
palavra. Uma palavra, Frabete, pede uso da palavra. Vereador Rafael.
Sempre uso os últimos 5 minutos para agradecer todos os colegas pela sessão, agradecer ao presidente pela condução, os funcionários da casa, primeiro e segundo secretário, quem nos assiste, né? Hoje tem uma presença especial, que é da minha noiva, que está aí assistindo, aproveitando o Dia das Mulheres. Marcão, vou fazer uma moral também, tá? Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, especial para você, tá? Para todas que aqui estão também, todas as mulheres. Agradeço mais uma vez a presença, embora não de todas as cadeiras, mas da população que aqui está presente. E repito, que é importante sim que vocês compareçam e acompanhem o que aconteceu aqui hoje. Até porque é fácil a gente formar uma opinião, uma ideia, quando a gente escuta as outras pessoas falarem, mas quando a gente participa dessa discussão, a ideia é formada de uma forma mais concatenada, mais correta, né? Então, eu agradeço a presença de todos. O meu muito obrigado por mais essa sessão e que Deus abençoe todos nós.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Meu senhor presidente, que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
A palavra, a vereadora Deise.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, nobres edis, público presente, público que nos vê pelo site. Eu gostaria aqui de estar fazendo um convite a todos em nome do capitão da Polícia Militar, Gomes de Sá, sendo que o mesmo oficializará o convite amanhã através de uma entrevista, cujo sábado, agora, dia 11, haverá uma caminhada saindo da base da Polícia Militar a respeito de uma conscientização conjunta em favor das vagas de estacionamento do nosso município de idosos e deficientes, que envolve a Polícia Militar, o Legislativo, o Executivo e a sociedade civil como um todo. O munícipe, o senhor Paulo Henrique de Souza, o IC, acho que todo mundo conhece, nos procurou por acreditar que cabe a todos nós atuarmos juntos na defesa da garantia de direitos dos deficientes e do idoso. Então, eu gostaria de contar com o apoio de todos nessa caminhada, que será dia 11, às 10 horas. Às 10 horas. Tá? Uma boa semana a todos, um feliz Dia das mulheres dessa casa. Tá? Muito obrigada, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Paulo André Faneco, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Boa noite a todos mais uma vez. Eu apenas venho à tribuna rapidamente, só para dizer que, de fato, eu não consultei muitas pessoas, né, houve um debate aqui a respeito disso, né, a respeito do projeto dos fogos, mas eu... Porque eu acho até que não é um assunto, na minha opinião, tão relevante assim. Tá? Então, quero deixar isso bem claro. Mas, apenas para deixar bem clara a minha posição, meu posicionamento, que eu acho que algumas coisas há a necessidade de serem feitas através de lei, através de legislação, através de proibições, através de obrigações. E há alguns temas que eu acredito que funcionam melhor na base da conscientização, na base da educação, na base da comunicação. Tá? Então, eu particularmente, como eu disse aqui, nunca soltei um rojão. Não tenho apreço nenhum para o rojão. E acho que nunca vou soltar também. Né? Mas, acho que, principalmente, o pessoal da causa animal, o pessoal que defende a causa animal, que façam campanhas demonstrando o problema, os maus que isso tem, os malefícios que isso traz aos animais, enfim. Acho que, através desse mecanismo, eu acho que a efetividade é maior. Porque, como eu disse, eu acho que nós não teremos fiscalização eficaz para o problema e eu acho que, no final das contas, nada muda. Apenas os comerciantes de garça não poderão mais comercializar. Então é capaz ainda do pessoal ir comprar em Marília. Tá? Então, apenas para deixar bem claro aqui e registrado o meu posicionamento quanto ao projeto votado aqui na noite de hoje. E, bom, por enquanto é só. Até a semana que vem para todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Antônio Fango Santos Macana pede uso da palavra.
Uma palavra, vereador, bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu quero registrar aqui também, né, e parabenizar o Dia Internacional da Mulher. Eu não tinha tanta consciência, né, do que a semana, a gente, né, sabe que a gente é filho, né, e a mãe sempre fala, nossa, a gente faz tudo, né, e às vezes as pessoas não dão valor, né, e que é uma realidade, às vezes o filho talvez não dá valor para as mães, né. A gente vê relatos, né, de maus tratos com a mulher, né, eu mesmo essa semana fiquei, assim, meio emocionado quando eu vi, né, uma notícia de uma criança de 10 anos, uma mulher que o pai estuprou ela 10 anos, né, e ela teve 6 filhos com o pai. Então você vê o sofrimento, né, isso daí dói, acho que não é só nas mulheres também, na gente também, né, que é filho e vê o sofrimento. E minha esposa, ela teve um filho recente, e ela é 24 horas, né, ligada com o filho, acorda toda hora, né, para amamentar. Então a gente, às vezes, não tem tanta consciência disso, né, e a gente só sabe realmente do valor quando a gente passa por isso. Então a gente aprende a respeitar e valorizar mais a mulher. Então eu não poderia usar a tribuna aqui e parabenizar mesmo do fundo do coração, né, e o que a mulher representa para a humanidade, né, né, sentimento materno, de amor absoluto com seus filhos, né. Então queria aproveitar a oportunidade, né, e parabenizar realmente todas as mulheres, independente, né, de qual situação ela vive, porque eu acho que a vivência é a mesma, né. Então eu gostaria de registrar isso daqui também, aproveitar a oportunidade, né. Sobre o projeto que foi votado hoje aqui, a gente falou, eu queria explicar novamente o que é a consulta, né. Então um vereador consultou 30, o outro não consultou, o outro também não teve oportunidade de consultar. Eu não consultei 30, né, mas nem 30, nem 40, até menos, mas tive opiniões contrárias. E quando foi dito aqui na tribuna que tem outros assuntos importantes para ser discutido, eu discordo, eu acho que o assunto é importante, tanto é que gerou muita discussão dos vereadores. Então, se não tivesse importância, não era um assunto que não seria discutido, né? E quando a gente fala de qualidade de vida, a gente tem que pegar todos os setores e o direito do cidadão. A Constituição mesmo, ela determina. Todos os direitos do cidadão estão ali, na Constituição. E às vezes, nem com lei, você consegue dar o direito do cidadão. Posso citar um exemplo aqui, bem claro, até bem complexo. Quantas leis existem do combate à droga, né? E qual o investimento que o governo federal, estadual, faz no combate às drogas? E qual o problema que gera isso para toda a população mundial? Então, a gente está discutindo de lei, de regulamentação. A lei, ela pode ser regulamentada, pode ser votada. Agora eu quero ver a efetividade da lei. Então, não adianta fazer lei, não estou falando aqui que não deve ser feito, eu acho que deve ser feito. Mas não adianta fazer lei sem estrutura nenhuma. Porque a gente vê que o maior investimento que o próprio poder, né, faz com relação e quando você aprova leis, e não tem efetividade nenhuma, mesmo com tanto investimento assim. Tá? É um comentário que eu gostaria de deixar registrado aqui. Eu acho que a lei, ela deve existir, até mesmo porque nós estamos numa casa de leis, nós fazemos projeto de lei e votamos em projeto de lei, mas a gente tem que ver a efetividade. Tá? Se vocês procurarem nessa casa de lei, tem 1.500 leis aqui. Tem leis que não pode jogar papel na rua. Eu vou citar um exemplo aqui. Tem uma lei que não pode panfletar nas casas. Eu duvido aqui que quem não abre o portão e tem 1.000 papel dentro das casas. Eu acho que em todas as casas. Agora, vem esse projeto. Qual que é a punição para quem distribui? Tem essa lei. Eu estou citando uma lei. Mas se você procurar aqui na Câmara, tem 1.500 leis que a fiscalização não tem, né, nem noção que a lei existe. Eu vou citar para vocês aqui a lei do silêncio. Tem a lei de perturbação e sossego, tem a lei do silêncio e tem a lei agora que o Detran aprovou de carros automotivos. Outro dia eu estava ali na esquina, passou 3 carros com som de funk na maior pauleira. Aí o dono da loja falou assim, tá vendo, isso pode? Então, agora como vai fiscalizar? O carro passa aqui e o barulho está comendo. Aí vai ali, como é que... Não tem como, gente. Então tem lei que são projetos de gaveta mesmo.
Tudo bem, pode ser aplicado? Pode ser aplicado e aprovado. Agora eu quero ver a efetividade da lei. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O único senhor presidente que a vereadora Patrícia Monato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas e público aqui presente. Bem, primeiramente eu gostaria de dizer que em relação ao projeto sobre fogos de artifício, foi um projeto bastante complicado para a nossa decisão. Eu digo isso e acompanho até o pensamento hoje do nosso presidente, pois em relação aos animais, quem sempre acompanhou a minha vereança sabe que no segundo mandato eu peguei uma cachorrinha de rua, na verdade eu peguei duas de rua que estão comigo até hoje, tenho três. Mas uma delas, ela tem horror a fogos de artifício. E sempre em datas comemorativas, como é o caso de Réveillon, dia de Nossa Senhora, e até mesmo quando temos jogos, que a gente sabe que são finais importantes, não só de campeonatos fora aqui de Gerça, mas também de campeonatos em nossa cidade, eu já me preocupo e levo comigo, até procuro ir onde minha mãe reside, que é no prédio, e lá o barulho chega bem menos. Então, foi uma decisão complicada, até porque nós temos essa tradição do dia de Nossa Senhora e algumas outras datas. Então, eu respeito aqueles que votaram pelo sim e também aqueles que votaram pelo não. Mas não podemos ficar rotulados como pessoas que são contra os animais. Como disse o presidente, quem visitar a casa dele vai bem saber desse fato e quem me acompanha também e tem amizade também sabe disso. Eu gostaria de falar agora sobre alguns projetos que eu quero dar entrada aqui na Câmara e acho que um de suma importância é algo que acredito que ainda será feito pela Secretaria de Saúde, mas que precisa com urgência, que é o controle de medicamentos, que nós não temos aqui na nossa cidade. Então, acho que com esse projeto fica até mais fácil para nós também, vereadores, sabermos o que tem em cada unidade de saúde. Porque quando isso for quantificado e divulgado, nós estaremos acompanhando pelo site da Secretaria da Saúde. Então, acho que isso vai ajudar e muito, até mesmo para a Secretaria poder fazer as compras novas. Em relação ao Dia da Mulher, eu gostaria de parabenizar as minhas colegas vereadoras, a Deise e a Janete, e dizer o seguinte, o papel da mulher na política é de suma importância. No primeiro mandato, eu estava aqui com a Graziella, no segundo, sozinha. E agora estamos em três. Isso para mim é uma alegria e uma felicidade imensa. Mas até eu gostaria que nós tivéssemos pelo menos a metade, né, que nós estivéssemos aqui em seis. Mas desde o dia da apuração, eu estava com a Deise e com a Janete, e aquilo me deixou muito feliz e honrada em saber que o povo de nossa cidade vem mudando. Por quê? Nós temos mais eleitoras mulheres em Gerça, e temos aqui apenas três. Então, espero que isso mude. Dizer ainda que no mandato anterior, nós tínhamos a Sandra Pim como secretária. Hoje, nós já temos também três mulheres. Se eu estiver falhando, me esqueci de alguém, que alguém me corrija. Mas hoje nós temos a Roseli Padilha, a Márcia Praxedes, a Paula Mirala. Eu acho que isso também é importante. A Tereza Sartori. Obrigada, Marcão. Também a Tereza Sartori. Então, quatro. A Suzy May. A Suzy May. Aí, mais um me lembrando da Suzy. Então, você vê que coisa excelente. Então, nós temos, na verdade, cinco. Né? A Suzy, a qual eu tenho grande apreço, muito capacitada. Temos a Tereza Sartori, a Roseli Padilha, a Márcia Praxedes e a Paula Mirala. Gente, isso eu acho que dignifica o papel da mulher aqui em Gerça. Então, eu gostaria de parabenizar todas que estão na política e, em especial, deixar também um abraço às funcionárias da Câmara, às mulheres que hoje aqui nós acompanham, a minha mãe Olga, minha irmã Daniela, minha cunhada Natália e as minhas sobrinhas, Pietra, Isadora e Amanda. Então, parabéns a todas as mulheres. Um 8 de março aí, que seja bastante valorizado para todos nós e muito comemorado. Obrigada.
Não havendo mais oradores inscritos, para explicação pessoal, informo aos senhores vereadores que nesta terça-feira, 7 de março, confirmado então, às 20 horas e 30 minutos, haverá sessão solene para o lançamento da campanha da Fraternidade 2017. 20:30 mesmo, confirmado. Não havendo mais avisos, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão.